Estante BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícia. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um podcast Estante BSM, um podcast do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor o nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e torne-se um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui debatidos na nossa livraria. Acesse livrariabsm.com.br e aproveitem. Sou Stephanie Onesco, historiadora, autora, e no podcast de hoje vamos analisar a novela que é considerada por muitos críticos a maior da literatura mundial, A Morte de Ivan Illich. Usaremos para essa discussão o exemplar da LPM com tradução de Vera Karam. Leon Tolstói, autor russo, que escreveu romances, novelas, contos, narrativas, teatro, bem como ensaios sobre religião, arte, política, filosofia, moral e história. Ele nasceu em 1828 e ficou órfão ainda criança. Estudou línguas orientais e direito e em 1847, por herança, tornou-se senhor de vastas terras em Yasnaya Poliana. Eis o motivo de ser também conhecido por Conde de Tolstói. Depois de ter servido no exército em 1856, viajou pela Europa visitando vários países, regressando então à sua terra natal para administrar suas terras e dedicar-se à literatura. Aos 82 anos, cada vez mais atormentado por contradições entre conduta moral e riqueza material, e devido aos constantes atritos com a esposa, Tolstói, acompanhado de sua filha caçula, foi embora de casa. 3 dias mais tarde, seu estado de saúde se agravou em decorrência de uma pneumonia. Morreu no dia 20 de novembro de 1910, em uma estação ferroviária. Entre as obras de Tolstói, podemos ressaltar as 3 grandes obras-primas da literatura russa: Anna Karenina, um dos melhores romances psicológicos da literatura moderna, o romance histórico Guerra e Paz, e, por fim, a novela que é considerada por muitos a maior da literatura mundial, A Morte de Ivan Illich. Bom, dando as boas-vindas aos meus parceiros de podcast, inicio cumprimentando o diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, a casa é sua. Tudo bem contigo?
Tudo ótimo, Stephanie. Tudo maravilha. E com nossos amigos aí.
Vamos lá, em mais um Estante BSM, contamos com a participação do dono do podcast, Oliver Talk. Seja bem-vindo, Oliver. Agradeço pela presença.
Eu que agradeço pelo convite novamente, Stephanie. Se eu estou aqui, quer dizer que eu passei pelo seu crivo, né? Graças a Deus.
Imagina!
E agradecer a presença dos meus companheiros aqui em mais um podcast. Obrigado.
Obrigado, companheiro.
E também contamos com a participação do André C. Barreto, que é professor de filosofia História, co-host do podcast Oliver Talk, aluno do professor Olavo de Carvalho, editor e tradutor. Seja bem-vindo, André, mais uma vez.
Obrigado, Stephanie. Prazer estar aqui sempre com você e com os grandes aí, Silvio Grimaldo e Oliver. Vamos falar aí mais uma vez de uma grande obra.
Oh, obrigada aí pela presença. Bom, vamos partir para a obra, né? Um resumo sobre ela. Ivan Illich era um funcionário público do sistema judiciário russo, acreditava ser um homem especial e comprometido com o papel que desempenhava, seguindo as convenções sociais como deveria ser. Era um homem que possuía um desejo e interesse descomunal na sua ascensão profissional e no status financeiro. No entanto, quando se depara com uma doença torturante, os questionamentos sobre a sua vida aparecem. A morte de Ivan Illich é uma reflexão poderosa sobre a morte, este denominador comum de todos nós. Quando o fim se aproxima, a grande maioria observa-o como algo inaceitável, injusto, mesmo sendo a maior certeza de todas. É como se nós, enquanto seres humanos, precisássemos de justificativas para que a morte ocorresse, parecendo ser algo tão distante e até mesmo improvável conosco, mas provável para os demais. Ivan Ilitch, o personagem principal desta novela, de Tolstói, viveu de um modo a se esquecer que a morte chega para todos, e esta indiferença com a morte, além da sua trajetória de vida, lhe custou a seguinte conclusão: a aflição de se saber mortal, ou ainda pior, de constatar ser o protagonista de uma vida sem sentido. Bom, eu vou dar início aqui à reflexão, né, dessa obra, começando a apontar, né, nessa primeira parte a hipocrisia, né, que gira ali em torno do velório do Ivan Ilitch, que é por onde o autor inicia a história, né, refletindo exatamente sobre um aspecto que eu estava até comentando com o André, né, a gente sempre tem muita curiosidade de quem vai nos dar aí o último adeus, quem vai sentir de fato a nossa morte, a nossa ausência, né? O que as pessoas vão falar do ente que se foi. Porém, nos deparamos no conto com a ganância e a preocupação ali desmedida de outros burocratas que vão até o enterro, né? Que vão até o velório, para ver quem assumiria o cargo deixado pelo então falecido Ivan Ilitch. E num segundo momento, a gente observa ali a ganância, a futilidade da própria esposa no enterro do marido, né? Quando ela pergunta sobre a possibilidade de um aumento de pensão que iria herdar. E é ressaltando exatamente essa hipocrisia, né, em um mundo de aparências, que Tolstói ele inicia a obra. Neste mundo, né, que a gente pode concluir de homens e mulheres desprovidos da mínima consciência, né, e movidos por interesses tão somente. Nem o próprio luto é respeitado. Há um jogo de interesses em relação à morte de Ilitch nesse início, né, da obra. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né, essa primeira parte, que a gente começasse por aí, respaldando-se assim, exatamente nesse jogo, né, de aparências e hipocrisia que surte nessa primeira leitura que a gente faz.
Bom, eu vou fazer diferente, hoje eu vou tomar a dianteira.
O aluno do Olavo, claro.
É, né? Isso, exatamente.
Vamos lá.
Representando o COF, glória e louvor.
Que vem, tomara.
Isso aí, vamos lá, André.
Não, perfeito. A gente estava comentando, eu vou voltar um pouquinho ainda antes desse primeiro ponto da obra, mas claro. já fazendo um pequeno comentário inicial. Estávamos comentando aí, Stephanie, eu, que até a gente teve experiências distintas. Essa é uma das partes que me incomoda, entre outras, é uma das partes que me incomoda no livro, mas talvez seja uma coisa muito determinada pela minha experiência subjetiva com mortes, com, sei lá, quando alguém queria. Então, assim, vamos pensar aqui no seguinte, né? Porque se é um primo distante, um tio distante, putz, um tio que eu nunca vi, nunca me ligou, eu nunca liguei para ele, morreu, vamos no velório, você tá ali meio indiferente, eu até entendo. Agora, vamos nos colocar aqui no lugar da mulher do Ivan Ilitch, que eu tenho o nome dela aqui, depois, bom, enfim, o nome dela é o de menos nesse momento, mas assim, eu fico imaginando, minha mulher morreu, putz, tô no velório da minha mulher, eu tô pensando em coisas desse tipo, né, coisas coisinhas, coisas pequenas. Para mim, isso é muito, muito incômodo. E eu acho que tem um diálogo legal aí, um primeiro diálogo, uma primeira ponte entre esse livro e o livro anterior que a gente discutiu, que é o processo do Kafka, que é como a sociedade está corroída em seus valores, como as pessoas dão muita atenção, como a sociedade burguesa dá muita atenção e muito valor para esse tipo de cargo, para subir de cargo, para o emprego, para as aparências, né? Pra, como tem aí ao longo do livro, para a decoração de casa, né? Como se isso fosse o último ponto de sentido do universo, né? Os bibelôs que eu vou comprar para colocar na minha sala de estar, assim, é o ápice da reflexão de sentido de uma sociedade com valores corroídos, né? Mas a ambientação, então, uma constante nesses livros, e aí inclui o processo, inclui esse, né? O processo, aquela ambientação também burguesa, também jurídica, também de cargo, né? Também de burocracia. Todos esses romances têm essa ambientação, que eu acho muito interessante que, e é um fator de incômodo também, e essa e também essa hipocrisia aí dos envolvidos. Ao longo do livro, né, não só nesse primeiro, nessa primeira parte, né, mas é interessante porque não é só também, é pior do que a coisa da tomada de cargo do Irit, ou a mulher pensando na pensão, porque um dos amigos dele de trabalho que vão lá, o cara está preocupado com o jogo, ele quer retomar o jogo de cartas, né? Isso é pior ainda, é pior do que, putz, o cara morreu antes dele do que eu, vou aqui agora, de repente o cargo dele cai no meu colo. Isso ainda até está em um nível. Agora, você está no velório do cara pensando em retomar o jogo de cartas. E aí ele vai lá para o jogo de cartas e fica aliviado, né? Ele está todo preocupado ali, opa, com as cerimônias, né? Com os gestos, peraí, sinal da cruz quando entra. Opa, peraí, já fiz, tenho que fazer de novo. Então, toda uma preocupação com uma indumentária, né? Uma gesticulação, etc. E aí ele está preocupado também com o jogo. E quando ele chega lá, no fim das contas, com os outros amigos que também estavam jogando, ele fica aliviado porque os outros já estavam jogando. Ah, bom, se todo mundo já não tá nem aí, o cara morreu mesmo, mas fazer o quê, né? A impressão que eu tenho é que todos ali estavam pensando, ah, morreu antes dele do que eu.
Exato. Eu
tenho a impressão que a filosofia do...
A filosofia essa é a frase, essa frase é um pouco... X, né? Exatamente. É,
e não... Não apenas no quesito financeiro de uma herança ou de vantagens outras, mas é pior do que isso ainda, né? É pior do que isso ainda. Mas agora, voltando um pouquinho, eu contei um pouquinho da minha história com o processo no podcast anterior, e eu tenho uma história legal também com esse livro. Evidentemente que eu já o conhecia, antes de eu lê-lo, eu já o conhecia, mas não tinha efetivamente lido ainda. E aí o pessoal do cursinho Saquarema, é um cursinho popular, mas feito por pessoas do nosso lado, digamos, né? E aí eles me convidaram, falaram, a gente faz aqui todo mês, a gente pega a molecadinha que está em pré-vestibular e a gente dá uma aula sobre um livro de literatura clássica. Você gostaria de fazer...
É o cursinho do Fábio Gonçalves.
Exatamente, e é isso que eu ia falar. E o Fábio Gonçalves assistiu essa minha aula sobre a morte de Ivan Illich, ele estava presente.
Isso do BSM.
Ô, Silvio, exatamente. Tá com muito chiado a sua voz, não dá para ouvir direito. Dá para ouvir quase nada, na verdade.
Sério?
É verdade. Parece que eu tô num rádio de polícia.
Então vamos. Então, conforme eu estava dizendo, eu dei uma aula no cursinho Saquarema, do qual o Fábio Gonçalves, colunista do Brasil Sem Medo, faz parte. Ele, inclusive, assistiu essa minha aula. Então, se foi boa ou foi ruim, vocês podem perguntar para ele, consultar ele, ele assistiu. Mas o livro é um livro muito bom, inclusive, e é claro que eles pensaram nisso. Consideraram isso quando sugeriram um livro como esse para esse contexto, né? Então, falar desse livro para... Embora eu achei que a molecada não ficou meio assim... Eu não sei se ficou com o pé meio atrás por eu ser um professor estranho para eles naquele momento, ou se foi o próprio teor da obra, porque o teor da obra realmente não é nada, né? Falar, opa, vou dar pulinhos aqui. Evidentemente que não, né? Quem já leu sabe, quem vai ler vai perceber isso. Mas assim, a minha relação com essa obra inicial é essa. Aí eu fiz a leitura completa, um livro curto, né? Gostei pra caramba, consegui casar com diversas outras reflexões, consegui, já quando eu fiz essa primeira leitura, eu já falei, caramba, um desconforto não idêntico, mas um desconforto parecido com aquele que eu tive lendo o processo do Kafka, que eu tive aqui também, esse tecido social subjacente à história dos personagens desses livros me incomoda demais. E algumas coisas são estranhas, são muito estranhas para mim, que era isso que eu estava comentando com a Stephanie, que você está no velório de um ente querido. Veja, é pior, voltando naquele ponto, é pior do que você está pensando... em se beneficiar do cargo do cara que morreu, ou tá pensando, tipo, seu tio distante morreu, você tá de olho na herança. É pior do que isso, porque, na verdade, isso perpassa toda a obra. Quando ele começa... Vou dar uma puladinha rápida de etapas aqui, mas quando ele começa a ficar doente e ele se torna incômodo, os familiares dele, com exceção do filho mais novo e do empregado, né, se eu não me engano, mas sim, todo mundo passa a demonstrar que ele é um incômodo. Ele é um emprego, não morre logo, você tá incomodando, putz, morreu, ufa, ainda bem. Tudo isso é meio barra pesada. Pode ser uma coisa, devido à minha, o que eu penso, e também as minhas experiências subjetivas com morte, com velório, que é um negócio trágico. Para mim é um negócio trágico, não tem muito cabimento na minha cabeça. Uma pessoa querida, né, então... sei lá, minha mulher morreu, ufa, que alívio, minha mulher morreu, deixa eu analisar aqui, o que isso vai me trazer de bom? A minha mente, ela vai numa outra direção. Então, isso é um paralelo possível aí entre os dois livros. Uma outra coisa, que evidentemente, isso não é segredo nenhum, né, mas uma reflexão sobre sentido da vida, e aí, né, para não pular muitas etapas, uma coisa importante dessa obra, né? Veja, ela não é uma obra, se você tem um amigo deprimido, não é o tipo de obra que você deve recomendar para ele. Mas, mas se você tem um amigo que não tá deprimido, não tá, né? O cara tá bem, mas ele tá tendo ali, ele tá flertando com o niilismo, ele tá refletindo sobre o sentido da vida. Essa é uma obra que pode ser interessante. Se for uma pessoa forte, é uma obra interessante, vai ser o baque da pessoa para falar, peraí, eu preciso, esse negócio de sentido da vida, eu preciso refletir direito, sim, preciso refletir a sério, né, sobre isso. Isso não é brincadeira, porque no fundo, né, a temática da morte aí, mas é aquele clichêzão que todo mundo fala. A morte é a única certeza da vida, né? A morte e os impostos, né? Algumas pessoas têm essa outra versão. Mas as pessoas acabam se esquecendo disso, acabam se ficando presas no seu mundinho pequeno burguês, na ascensão do seu carguinho, numa melhorazinha de salário, etc, etc. No bibelô que você vai pôr na sala de estar e que as visitas vão ver quando você for visitado. E as pessoas acabam esquecendo desse fato claro, distinto, cristalino, límpido, evidente, certo da vida, que é a morte, né? Então, às vezes, relembrar isso te ajuda a pensar a temática do sentido da vida, que eu acho que... Então, se você tem alguém que está refletindo sobre o sentido da vida e está meio, né, incerto, e aí é normal, porque absolutamente normal você estar incerto sobre esse tema, essa obra é uma obra que pode ser interessante, e eu sei de gente, inclusive, que faz isso como trabalho, né? O Thiago Amorim, que é aí do Paraná também, ele trabalha, eu não sei se no momento ele está trabalhando com isso, mas ele já trabalhou com uma espécie de terapia por meio da literatura. Ele não é o inventor disso, né, evidentemente, mas ele trabalhou e aparentemente trabalhou muito bem com isso. E eu sei que A Morte de Ivan Illich é um dos livros que ele recomendava para os pacientes dele, entre aspas, né, para as pessoas que buscavam ele, falando, olha, eu não sei o que fazer na minha vida, né, e aí, o que eu faço? Eu sei que ele recomendava a leitura da Morte de Ivan Illich aí como um primeiro passo aí para colocar a pessoa no trilho dessa reflexão, digamos, né. E aí, só para fechar aqui essa minha... primeira participação, certamente aí ao longo do podcast a gente vai falar de vários elementos biográficos do Tolstói, e diversos elementos biográficos, eles são interessantes, né? No final da vida ele fica meio isolado, né? Vira meio riponga. Sim. E aqui eu estou usando de uma maneira totalmente solta, né? Claro que não foi isso, mas é como se fosse isso. E A Morte de Ivan Illich, esse livro é de 1886. Então, ele é posterior à Guerra e Paz e a posterior à Ana Karenina. E ele foi instado, né? Ou pelo menos especula-se que ele teria sido instado a escrever o livro devido a uma carta que ele recebeu do seu compatriota Ivan Turgenev, né? Que aí eu tenho aqui as palavras, né? O Turgenev teria dito o seguinte para Tolstói: faz muito tempo que não escrevo, porque tenho estado e estou literalmente em meu leito de morte. Na realidade, escrevo apenas para lhe dizer que me sinto muito feliz por ter sido seu contemporâneo e também para expressar-lhe minha última e mais sincera súplica. Meu amigo, volte para a literatura. Né? Então, até onde eu pesquisei, até onde eu fui, eu não sei se o Tolstói voltou a escrever, escreveu justamente um livro com essa temática, né? A Morte de Ivan Ilitch, por causa dessa, de ter sido instado pelo Turgenev, mas, enfim, o livro veio aí depois, então é um fato biográfico aí, ou seja, é uma literatura tardia na vida do Tolstói, mas realmente, mas é uma obra, putz, de uma dimensão gigantesca, né? Então, isso é um elemento biográfico aí que se cruza e é bem interessante.
Eu queria só esclarecer isso aí antes do Oliver falar. É o seguinte.
Os negros sempre ficam por último, né?
Ah, cara.
Tinha que mandar essa, desculpa.
Puta que pariu. Você já viu? Depois eu vou te mandar um quadro do Gato Fedorento, que é um grupo de humor lá de Portugal sobre racismo, para você ver, tá? Muito. E, cara, é o seguinte, o Tolstói, ele foi ficando meio loucão, né, como o André falou, ele foi virando uma espécie assim, criando um cristianismo da cabeça dele e tal, e tendo umas ideias, por um lado, assim, do ponto de vista moral, muito rígidas, e do ponto de vista religioso, muito liberais, né? Então, assim, ele conseguiu ser excomungado da Igreja Ortodoxa, né? Depois que ele publicou um livro que chamava... O último romance dele, se não me engano, é Imortalidade. E... Ressurreição, aliás.
Ressurreição.
Mas, em 1879, quando ele já estava, assim... muito, vamos dizer, mudado, né? E já depois de ter publicado Ana Karenina, que acho que é de 78, ele escreve um livro que chama Confissões, onde ele renega todo o passado literário dele, e não só isso, ele condena a literatura, né, como uma espécie de diversão assim, que faz mal para a alma, né? E tira as pessoas da verdadeira trilha que elas devem seguir, que é uma espiritualidade meio difusa. Na verdade, assim, o Tolstói, quando você olha as coisas que ele escrevia sobre religião, é uma coisa meio teologia da libertação, assim. É um cristianismo meio imanente, né? E muito, uhum. E muito influenciado por um socialismo utópico não marxista, né? Um socialismo assim... É bem como o André falou, meio riponga, né? Vamos todos viver em comunidade e tal. Despojado de bens e vamos viver aqui num votos de pobreza, etc. Mas ele escreve essas confissões em 79, que são publicadas só algum tempo depois, onde ele renega todo esse negócio dele de literatura, né? E acha que literatura não serve para nada, que as pessoas não devem mais escrever. E... Não deve se dedicar à literatura de ficção. Mas aí ele publica, em 86, ou seja, 7 anos depois, A Morte de Ivan Ilitch. E depois ele ainda publica, acho que já em 90, a Sonata Krauser, que é, acho que, a última novela dele, né? O último livro de ficção. Depois ele publicou algumas coisas já ligadas aí a... esse cristianismo maluquinho dele e tal. Aí eu acho que o último livro que ele publica é aquele O Que é Arte, que todo mundo lê por aí. E acha muito legal, porque foi o Tolstói que escreveu, né? Mas é isso, então. Assim, por isso que eu acho que essa resposta, né, ao Turgenev, né? É um outro grande escritor russo. Falou, porra, pelo amor de Deus, volta a escrever literatura e para com essas merdas que você tá fazendo, né, cara? Suas teologias malucas aí. Ele publica em 99, na verdade, Ressurreição, depois ainda, né, da morte de Ivan Ilitch. E que é quando ele consegue ser excomungado de vez, né? É um livro blasfemo, no final das contas. Mas agora pode falar, Oliver. Já falei demais.
Vai, Oliver. Cota pra você agora. Vamos lá.
Meu lugar de fala, finalmente.
Isso.
Não sei. Não, na verdade, não tem muita coisa para falar também. Eu só tava enchendo o saco. Oh, mas, não, mas é verdade. Na verdade, eu queria até ler um livro que eu não chegou ainda, infelizmente, que é O Que é Arte, que o Tolstói escreveu, que segundo o nosso falecido professor José Muniz Nasser, ele dizia que muito do pensamento dessa religião, desse cristianismo tolstoiano, por assim dizer, tá nesse livrinho, nesse livreto, não é? Que ele vai criar aí essa religião, esse cristianismo, né, que o Chesterton vai dizer que é meio parecido com os Quakers, né, ou Quaker. Quem não sabe o que é Quakers ou Quaker, aqui no Brasil tem aveia, né, aveia Quaker. Você vai ver lá o símbolo do... Mas é verdade mesmo.
Sim.
Você vai ver lá o símbolo dos Quakers, né, que é uma... Vamos dizer assim, mais uma divisão dos protestantes americanos, né, que vivem ali nos Estados Unidos. E eles vivem longe de qualquer comunidade. A ideia é que você não teria contato, né, com essas cidades mundanas, né? Você iria produzir o seu próprio alimento e tal. Não, uma espécie de retiro permanente, por assim dizer, né? Ficar longe de qualquer coisa. É, então, umas coisas que eu queria falar, bem, já que é para falar sobre o comecinho do livro, eu já tentei ler esse livro uma vez. Mas eu lembro que faz um tempo já, acho que foi há 5 anos que eu tentei ler, mas eu cheguei até na metade porque eu tava com uma tradução assim que não tava me empolgando. E aí eu peguei uma outra que vocês recomendaram aí e eu achei uma delícia assim de ler, maravilhoso. Foi um livro que até me perguntei, nossa, por que eu demorei tanto tempo para ler, né? São uma das grandes perguntas, né? Essa novela. E as minhas impressões iniciais, assim, é que é uma coisa que não dá vontade de parar de ler. Agora entendi porque é um dos maiores, a maior novela de todos os tempos, ou pelo menos é dali que vai se tirar toda a estrutura. É um pouco mais de 100 páginas, 10 capítulos. Você não quer parar de ler. Eu tive uma hora que eu tinha que fazer alguma coisa. Ó, pra você ter uma ideia, eu tinha que trabalhar pra fazer um negócio lá, mas eu precisava ler até o final para ver o que ia acontecer. Eu realmente precisava saber. Era assim que realmente te puxa, te inquieta, sabe? Aquela coisa assim de qualquer obra, né, de arte, sabe? Quando você apenas olha e, meu, aquilo traz um magnetismo, te traz uma espécie de prazer, uhum, ou consolo, ou é algum sentimento. E realmente você consegue experimentar isso lendo A Morte de Ivan Illich. É realmente assim, uma experiência estética maravilhosa, assim, e depois ainda você tem as consequências literárias de ensinamentos que você pode tirar, né, conforme o próprio André falou aí de vários, né? Então, por exemplo, ele estava até falando da terapia de literatura, mas se eu não me engano também, foi feito um outro trabalho com a literatura de Tolstói, que o Silvio Grimaldo deve saber o nome do juiz, que ele diminui a pena dos presos, né, de acordo com os clássicos, com os livros clássicos que eles iam lendo, né, e Tolstói, A Morte de Ivan Illich, estava na lista. Eu não lembro o nome dele agora, mas era até uma espécie, né, para os prisioneiros ali eles terem uma reflexão sobre a vida, e quem não leu vai entender porque esse livro traz uma reflexão sobre a vida quando chegar na parte que interessa. Mas então, por exemplo, eu achei muito interessante no começo, porque existe uma coisa assim, que quando você lê essa obra logo de cara, você consegue se reconhecer ali em determinadas situações e consegue reconhecer arquétipos de colegas, de outras situações que você viu, de pessoas,
olha, né?
Exatamente.
Sim, é
muito interessante. Tem uma que eu anotei aqui, falei, coisas que eu tenho que falar no podcast. Uma frase aqui na página 20, né? Assim que souberam da morte de Ivan Illich, o primeiro pensamento de cada um dos senhores reunidos no escritório voltou-se para a influência que tal morte poderia exercer sobre as transferências ou as promoções dos próprios magistrados ou de seus conhecidos. Então, assim, nesse comecinho, você não sabe exatamente quem é Ivan Illich, não é? E até no começo parece, os caras já estão pensando na quais que o Ivan Illich tinha um cargo X ali na burocracia russa, e com a morte dele, já que são cargos públicos, né? Então toda a burocracia teria que se rearranjar, né? E uns iriam ganhar mais, outros iriam para outros cargos, né? E principalmente ele que estava agora numa cidade grande, né? Que era um dos grandes objetivos do pessoal, não era ser tipo um juiz ali no fim do mundo, ali quase perto da Sibéria, né? O pessoal quer ser juiz em São Petersburgo ou Leningrado, né? Qual que é o nome da cidade hoje? Já mudou para São Petersburgo de novo?
Agora é São Petersburgo,
novamente. Então, o pessoal quer ser, né, quer ser juiz de cidade grande. Ninguém quer ser juiz do interior de Maceió. Né? Todo mundo quer vir para São Paulo, uma das coisas mais naturais, né? Até se você fosse de qualquer cargo público. Isso também tem uma parte muito no livro do Carleno Boccaro, As Almas que se Quebram no Chão, que conta uma parte também de um funcionário público do Banco do Brasil, que um dos objetivos dele, ou pelo menos, é voltar a ser... voltar não, é ir ser funcionário público na cidade de São Paulo, né? Lá no fim do mundo que o sujeito estava. Mas parte muito interessante, porque aí você não sabe exatamente quem é Ivan Illich, e parece uma certa apatia. Ah, o cara morreu, mas... né? Ah, mas quem é esse cara? Né? Mas até o momento parece que ninguém tem total consideração pela pessoa, né? Como se cada um de nós aqui, o Silvio, falasse assim para mim: olha, meu amigo de infância, que mora ali no interior do Rio Grande do Sul, faleceu. Ah, que pêsames, né? Essa é a primeira impressão que você tem, né? Porque ainda não é apresentado a vida do Ivan Illich. A vida do Ivan Illich começa a partir do capítulo 2, que ele vai falar: a vida do Ivan Illich é tão normal, e etc, etc, etc. Essa é a primeira coisa. E o que vai surpreender aí é o fato, que com certeza vocês irão comentar depois, que todos esses eram pessoas que andavam com ele continuamente, jogava lá o Brigitte, lá, sei lá, o jogo de carta russa. Jogo de carta russa, sempre estava ali nas festas, na vida social. Né, e você vê que o cara morreu, então vamos pensar aqui nos nossos honorários. Isso é uma coisa extremamente importante para entender aí, porque aparentemente, quando eu comecei a ler, todos esses são funcionários públicos. Só que existe uma diferença entre a sociedade brasileira de agora com a sociedade russa de antigamente. Não é porque na sociedade russa você só podia ser duas coisas mesmo. Ou você trabalhava no campo, ou você era funcionário público. Né? Ainda não era um negócio assim industrializado. Né? Você não tinha assim... microempreendedor individual, não tinha um MEI, coisa do gênero, né? Então, mas mesmo assim, interessante, porque você ainda vai ter um pouco desse aspecto, né, do funcionalismo público, que é um pouco parecido com o funcionalismo público brasileiro, né, esperando que alguém venha, por assim dizer, ir ao paraíso para subir. E tem uma coisa muito importante também, que é essa reflexão que ele vai continuar, por exemplo, na página 28, deixa eu só pegar aqui, na página 28, o autor vai dizer assim: no entanto, sem ele mesmo saber de que maneira, acudiu-lhe logo uma ideia bem simples, a de que isso não se dera com ele, e sim com Ivan Illich. Né? Então, assim, o personagem aqui, foi o Ivan Illich que morreu, e não fui eu.
Exato, a frase que o André colocou ali, né? Antes ele do que eu, pensamento.
Ô, Oliver, só rapidinho aí, te interrompendo. Sabe o que isso me parece? Parece assim, Silvio Grimaldo me liga, a Stephanie me liga, fala: ó, cara, tem uma péssima notícia pra te dar. Luciano morreu.
Caramba.
A primeira coisa que eu falo: putz, é mesmo, que pena, né? Mas, bom, ele morreu, não, ele não fui eu, né? Eu tô aqui vivão recebendo a ligação. Sabe o que eu acho agora? Eu vou tomar conta do Oliver Talk. O Oliver Talk vai ser meu agora. Agora eu vou Eu vou ser o Oliver Talk sozinho. Esse clima desse primeiro capítulo aí me parece um pouco isso. Eu não sei se eu que sou muito provinciano, eu que sou muito sentimental, mas putz, para mim isso daí é estranho pra caramba, né? Eu separei aqui um trecho também, né? Na página 9 da minha edição, alguém diz mais ou menos a mesma coisa. Aí está, morreu. E não eu. Ou seja, tem quase que
Eita.
literalmente a frase. Morreu fazer o quê? Todo mundo morre, né? Não diz ele do que eu.
Não, mas isso é interessante, né? E você é o dono do Oliver Talk, já faz uma propaganda no Twitter, pessoal. Agora que o Luciano morreu, vamos precisar de mais ajuda financeira. Ainda compartilha o Apoia-se, né? Ainda faz uma dessa.
Hoje os meios são outros, né? Dá para ser muito mais escroto, né? Eu lembro, esse tempo atrás morreu um deputado do PT, aí uma deputada, que eu não vou citar o nome, fez lá uma publicação, né? Fez uma daquelas imagenzinhas assim, né? Para rede social, para o Instagram e tal, com as condolências, lamentando a morte do nobre colega, e ainda colocou a marca d'água dela ainda, assim, né? É tipo distribuir santinho no velório, tá ligado?
Sim,
Então,
sim.
verdade,
exatamente.
olha só, eu acho que essas duas primeiras páginas, né, que são os amigos recebendo a notícia da morte do Ivan Illich e depois a descrição do velório, mais umas três páginas, assim, cara, é aquele negócio que eu acho que eu daria um braço para ter escrito isso, cara, assim, que eu acho
É
muito
verdade.
perfeito. Eu vou ler para a gente poder conversar um pouco melhor, mais sobre a história. Se vocês não se importarem, eu queria ler essas duas páginas. Não é muito longo.
Clássio.
Só que eu vou ler na minha tradução, que eu não sei exatamente de quem é, porque eu tenho uma edição bem antiga aqui. É da. Ah, sei lá, cara. É uma edição que o Carpo organizou, olha só. Chama
Pode ler. Pô, então cópia rara.
Antologia do Conto Russo. Esse aqui é o volume 4. E não tem o nome do tradutor aqui, mas era alguém do Partido Comunista, que nessa época a editora chama Lux, né, cara, que era o nome do hotel que a galera brasileira ficava em Moscou, né? Tradução: Anna Weinberg e Ari de Andrade. Tradução deles, achei. Então vou ler aqui e vocês me interrompam se eu estiver muito chato. Durante o intervalo ocorrido na audiência do processo Elvinsky, os membros do tribunal e o procurador reuniram-se no gabinete de Ivan Chebek, no enorme edifício da Corte de Justiça. E a conversa girava em torno do caso Krasov. Fyodor Vasilievich excitou-se ao afirmar que o assunto não era da competência daquele tribunal, ao passo que Ivan Igorovitch insistia em sua opinião em contrário. Ao mesmo tempo que, por não ter entrado no início do debate, Pietro Ivanovitch dele se abstraía, a folhear o Viedomosti, que era o jornal de notícias lá da época, recém-chegado. Senhores, exclamou, morreu Ivan Illich. Mas será possível? Aqui está, pode ler, replicou Fyodor Vasilievich, passando-lhe o exemplar ainda com cheiro de tinta. Vocês me desculpem aqui a pronúncia dos nomes, mas meu russo também tá meio enferrujado. Cercado por uma tarja negra, via-se impresso Praskovya Fedorovna Golovina, com profundo pesar, participa aos parentes e amigos o falecimento de seu amado esposo, Ivan Ilitch Golovin, membro do Tribunal de Justiça, ocorrido no dia 4 de fevereiro de 1882. O enterro será realizado na sexta-feira, à 1 hora da tarde. Ivan Illich, colega daqueles senhores ali reunidos, era estimado por todos. Encontrava-se enfermo havia várias semanas. Corria que se tratava de doença incurável. Ainda que ele mantivesse o posto, tinha por assentado, em caso de sua morte, que para a vaga poderia ser designado Alexeyev, no lugar dele, ou Vinnikov ou Shatbel. Assim é que, ao tomarem conhecimento da morte de Ivan Illich, o primeiro pensamento de cada um dos magistrados presentes no gabinete foi sobre qual seria a influência desse fato na própria carreira e na de seus conhecidos. Na seta, irei agora para o posto de Shatbel Ovinikov, calculou Fyodor Vasilievich. Há muito me foi prometida esta promoção, que dará um aumento de 800 rublos, sem contar com um escritório. Creio que posso pedir agora a transferência do meu cunhado Kaluga, pensou Piotr Ivanovitch. Minha mulher vai ficar muito satisfeita e não mais poderá dizer que nunca fiz nada pelos seus parentes. Sensacional. Logo vi que ele não se levantaria mais, disse com voz alta Piotr Ivanovitch. Uma pena. Afinal, o que ele tinha? Os médicos nunca puderam definir. Isto é, cada um sustentava um ponto de vista diferente. Quando o visitei pela última vez, pareceu-me que estava melhorando. Eu, desde o Natal, não o via. Ficava sempre na intenção. Ele tinha alguma fortuna? Parece que a viúva tem alguma coisa, mas algo insignificante. É verdade, tenho de ir lá. Mas moram muito longe. Longe de sua residência. Tudo lhe parece longe da sua casa. Ele não me perdoa pelo fato de eu morar na outra margem do rio, retrucou Piotr Ivanovitch, a sorrir para Shebek. E assim puseram-se a falar sobre as distâncias da cidade, encaminhando-se para a audiência. Além dos cálculos que a morte de Ivan Ilitch obrigava cada um a fazer sobre transferências e modificações de serviço que ensejaria, o próprio fato do falecimento de um conhecido tão próximo despertou, como sempre, em todos deles se inteiraram uma sensação de euforia, antes ele do que eu. É isso mesmo, antes ele do que eu, cada qual pensou ou sentiu. Cara, essas duas páginas, para mim, assim, estão no top 10 da literatura, cara.
Sim.
O Tolstói conseguiu uma mágica, na minha opinião. Ele conseguiu, assim, sei lá, em deve ter 300 palavras aqui. Escreveu uma obra-prima, assim, né? Que ele descreve não só assim, quem era, né? Ivan Ilitch, que era uma pessoa totalmente apática, apagada e desprezada por todo mundo, né? Como todo o ambiente em torno, todos que o conheciam, tudo, ele dá todo o tom aqui da obra, né? Em duas páginas, assim. E no final, isso aqui é meio o resumo da história, que eu vou resumir agora para a gente poder conversar. Assim, a história de Ivan Ilitch, como vocês devem imaginar, ele morre no final, né? Afinal, o livro chama A Morte de Ivan Ilitch. Assim, a história de um sujeito medíocre, que tem uma família medíocre, com ambições medíocres, cercado por amigos medíocres, que tem uma vida medíocre e, no final, morre de uma maneira bem medíocre. É isso.
Exato.
Mas a história não é medíocre, a história é sensacional. Isso que é o mais curioso. Eu falando assim, parece, porra, que merda, pra que eu vou ler isso, né, cara? Não tem... Assim, não tem a jornada do herói aqui, né? Mas, assim, o livro é sensacional, cara. Mas a história é de merda, assim, é de um cara de merda. A gente pode começar a conversar aí sobre...
A personalidade, cara, né? Ele, propriamente.
É, os fatos, né, do...
Não, mas você esqueceu de falar uma coisa muito importante, muito importante aí na sua. É que você não chegou na página, né? Você só leu as duas páginas. Ó, tem uma parte que vai falar assim também, ó. Eles já estão lá conversando no enterro do Ivan Ilitch, lá ali no canto. Aí aparece um personagem. Tá escrito aqui, ó. Quem interrompeu essa situação constrangedora foi Sokolov, o copeiro de Ivan Ilitch. Sabe quem é Sokolov? Vocês sabem quem é Sokolov?
Não.
Ninguém sabe. Ele é o copeiro de Ivan Ilitch. Não, agora é sério. Não, eu falei, olha, Sokolov, ele é o cara. Ele é o cara que ele só aparece aqui, nessa linha, tá? Ele não vai aparecer de novo. Mas ele tem o melhor nome da literatura russa. Falei, olha, esse nome eu vou dar para meu filho. Sokolov é um nome forte, é um nome legal, é um nome que impõe respeito. Duvido que você encararia uma pessoa com o nome Sokolov. Sokolov?
É o seu personagem preferido, né? Agora eu lembrei que você colocou lá no grupo.
Do mesmo jeito que o Oliver, Oliver gostou das canalinhas do.
Exato,
do
agora Kafka. Tem o Sokolov.
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 Eu quero acrescentar um outro negócio. Agora. Não é tão sério quanto o Sokolov, mas é o seguinte. Eu, quando ele fala assim nessa coisa, antes ele do que eu, você sabe que isso não é um sentimento assim, é raro de se ver. Uhum. Não é? Principalmente quando morre um ente querido nosso, uma pessoa que a gente conhece. Talvez não nesse sentido assim de pensar que eu vou pegar o emprego dele, finalmente ele morreu, né? Não nesse sentido, mas quando você tá ali, né, em frente ao no velório, você começa a pensar assim, cara, e se eu morrer? Não nesse sentido, talvez, ainda dele do que eu, mas, cara, eu posso morrer a qualquer momento.
Sim.
Não é?
Mas esse é o grande lance, eu acho, Oliver, do livro, que é o seguinte. Todo o livro é baseado na história do Ivan Illich, na ignorância da morte, ou na rejeição da morte. Sim. Não sei se você lembra, logo no começo, no velório, logo depois dessa parte que eu li, o Piotr Ivanovich, que parece ser um dos amigos mais próximos, né, vai até o velório. E aí ele fica pensando, porra, eu queria ir jogar truco lá com a galera hoje à noite. Não vou poder porque eu tenho que ir nessa merda desse velório. Aí ele chega lá, a viúva quer saber como é que faz pra arrancar mais dinheiro do governo, né? Por pensão e tal.
É.
Aí ele fica naquele clima, né? Tem o padre, aquele povo chorando, as velas pretas. E quem conhece um pouco da Igreja Ortodoxa sabe que ela é muito mais, vamos dizer assim, pesada, né, que a Igreja Católica, assim, ela é mais esteticamente mais fúnebre, né? Assim, um velório deve ser uma coisa muito pesada mesmo. E quando ele tenta vazar dali, assim, do velório, daí entra o padre e fala, ah, vai começar a encomenda do corpo aqui e tal, né? Ele nem sabe o que fazer, ele não sabe se ele se ajoelha, se ele faz sinal da cruz, né? E aí ele só lamenta, porra, lá foi o meu jogo, né? Não vou conseguir jogar hoje e tal. Mas aí ele começa, quando o povo começa a chorar e rezar, o ponto dele é assim, ó, não posso deixar me abalar com isso. Não posso deixar que maus sentimentos me tomem pra não estragar a minha noite. Né? Estragar o resto, eu já tô aqui numa merda que eu não vou poder ir lá no happy hour com meus amigos, né? Então não posso deixar esses pensamentos ruins e fúnebres e essa lembrança da morte estragar o meu dia. E tem um outro momento. Não, isso tem vários momentos, né? Que o sofrimento do Ivan Illich, quando ele já está bem doente, né, chorando de dor lá, gritando, etc., né, incomoda profundamente a família, mas não assim porque o sofrimento dele é uma coisa com a qual elas têm empatia, mas porque, porra, é só um cara chato, sofrendo, né, e não morre logo e fica incomodando.
Atrapalha a vida delas.
A Praskovia fala assim, ah, foi terrível. Porque a gente ouvia ele gritando durante 2 semanas seguidas, mesmo a 3 portas de distância. Quer dizer, a gente trancou, sim, o cara lá na puta que pariu do quartinho dos fundos e mesmo assim, uhum, a gente conseguiu ouvir o diabo, né, chorando.
A filha dele vai casar, né? Putz, o cara tá aí moribundo, empatando o meu casamento aqui.
Exato.
E essa...
Porque olha só, a história é uma história de ascensão social, né? Eles saem lá de um funcionário medíocre, assim, indicado por cargo político, uma espécie de assessor de vereador, né? E ascende a juiz, né, do tribunal de São Petersburgo. Então, assim, o cara tá no ápice do que pode ser um funcionário russo, né?
Sim.
Então, eles ascendem socialmente e a vida deles viram só festa, né? Eles organizam toda a casa, depois a gente pode falar um pouco da casa, né?
Sim.
Né, todo com o luxo possível da época, né, para poder receber pessoas. Então, assim, a vida social é muito intensa, né, até a filha dele conhece lá o filho de um outro funcionário público qualquer e tal. Então, tudo foi feito para fazer grandes recepções, né, na casa.
Sim.
E aí, de repente, o cara doente, ele começa a trabalhar, porque assim, atrapalhar, porque é tudo um clima de festa, tá? Da vida boa, mas tem aquele cara moribundo, né? Aquele queixume o tempo todo lembrando da morte. As pessoas morrem.
Sim.
Depois ele tá numa sessão lá de baralho, lá com os amigos dele. E os caras, daí ele dá uma reclamada, assim, ele põe a mão, né, na barriga, na costela, onde ele sente a dor, e fala, dá uma gemida, os caras, não, você quer parar, descansar um pouco? Aí ele pensa, porra, que merda, eu virei o cara que criou um climão aqui, né, todo mundo vem pra se divertir, esquecer da vida, pra jogar baralho e, né, e não pensar em nada ruim, quer dizer, todo mundo fugindo de casa, das esposas malucas.
Sim.
E aí eu chego aqui, eu sou um cara chato, né, que trago a lembrança da morte, né, da dor, do sofrimento. Ele próprio reclama disso.
Sim. Todo mundo olha para ele com um olhar de pena, né, putz, esse coitado aí, né. Ele depois, ao longo da história, o mordomo ali, uma espécie de mordomo, né, o lacaio e o filho mais novo, se eu não me engano. São os únicos dois que ele dá uma ressalva, assim, né? Fala, olha, pelo menos Sim. esses dois aqui, o filho mais novo na sua inocência juvenil e o lacaio, né, o mordomo, na sua, sei lá, sua pobreza extrema, financeira, social, mas parece que tem esses dois diante da morte ali iminente do Ivan Illich, parece que tem um senso um pouco mais correto do que tá acontecendo, né?
Então, são os únicos dois que têm compaixão.
Exato.
E não participam desse fingimento coletivo, né? Eles não participam disso. Bom, vamos só traçar vamos retomar aqui só um pouquinho. Pode falar, Oliver.
Eu ia só... Porque você já vai pular para a próxima parte, né?
Eu ia já traçar aí o perfil, só para a gente fazer uma retomada. O Silvio já começou.
Mas eu quero ainda falar, ainda quero falar um pouquinho da...
Mas pode falar.
Só...
Claro, da primeira.
Primeiro capítulo, antes de a gente ir pro próximo.
Fica tranquilo.
Que, evidente, né? O livro, ele começa pelo fim, que é um recurso. Não sei se foi o Tolstói o primeiro a usá-lo, não lembro agora, mas, assim, isso também é muito usado no cinema, né? Você começou...
Ah, cara, o Homero já fez isso na... A Odisseia começa pelo meio, né? Começa com o Telêmaco saindo para procurar o pai dele que estava sumido há 20 anos.
E por aí isso
depois,
que é bom.
Depois de quatro cantos, aparece lá o Odisseu contando todo o resto da história, onde ele estava.
Excelente, excelente. Mas olha essa parte aqui da viúva.
Ele inventou tudo, cara. A gente só tá imitando, desde 2600
anos. Essa parte da viúva que vocês estavam falando, que ela estava preocupada, o sujeito morreu, o marido dela morreu. Não é? Essa parte, quando eu li, você imagina, você está num velório, né? Aí quem que é o defunto? Ela é um cara importante. Tava me imaginando ali como se eu fosse como que chama o servo russo mesmo? Mujik. Preso. Se eu tivesse aí na Rússia, nessa época eu seria provavelmente um Mujik. Eu tô imaginando se eu fosse um Mujik. E aí, tá lá a mulher do defunto conversando com Ivanovich sobre pensão, sobre como ela poderia receber uma pensão maior durante o funeral. Até que tem o trecho aqui, ó. Porém, lhe apetecia saber se não seria possível extorquir de algum jeito mais dinheiro ainda. E eu vou dizer uma coisa, eu não fiquei tão indignado com isso. Não vou dizer, indignado não é a palavra, mas surpreso com a situação. É de uma indignação profunda, com certeza. Mas a gente vê isso muito.
Exatamente. Não é raro, né, Oliver?
Não, você pode ver, por exemplo... isso não somente entre mulher e marido, esposa, por aí vai, filhos principalmente. Eu tive uma namoradinha muito tempo, que ela, por exemplo, uma das grandes preocupações dela, simplesmente, era a herança. familiar. E a família inteira tava, meu, quando que o patriarca, lá, o avô, vai falecer logo pra gente começar, né? E a família tinha uma briga. Sim. Cara, quantas famílias eu vi destruídas por causa de herança, esperando o sujeito morrer pra pegar a herança, e o irmão um começa a brigar com o outro, um começa a sair na porrada e não sei o quê. Interessante, né? A gente que... Quem não tem herança, às vezes, tem vantagem, né? Porque não vai pensar nisso na hora.
Vai brigar. Quando... Mas nessa primeira parte, né? Que eu li, pelo menos, né? Da minha experiência de vida, dos ciclos, né? Do ciclo mesmo, né? De convivência, né? Eu passei por situações, né? Não dá para dar nome aos bois, mas passei por situações semelhantes. Então, você vai vendo isso e vendo que realmente não é uma coisa rara. Me surpreendeu até o André dizer que não chegou a ter contato com esse tipo de situação. Mas é para mim é uma coisa que já... Mas eu também não sou rica, mas já aconteceu. E, cara, e é por pouco, André. É por pouco. As pessoas se vendem por pouco. Né? É incrível isso, assim. E coisa assim que chega a doer em você. Você está vivendo luto, você está ali sofrendo, né? Por conta de uma... Né, ter perdido alguém. Só que tem pessoas que são exatamente esses burocratas. Então, eu lendo essa primeira parte, veio várias cenas, várias imagens assim na minha cabeça de tudo o que aconteceu. Mas é realmente, isso é recorrente, Oliver.
Exatamente, era só isso que eu queria acrescentar. Mas era uma namoradinha antiga, hein? Porque vai que minha namorada escuta isso daí e já começa a fazer um monte de
perguntas. Isso mesmo, se comporta. Vamos lá, então. Bom, eu queria... Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa dessa primeira parte, se a gente já pode ir para o perfil dele, tudo bem?
Toca lá.
Beleza. Então, bom, eu acho que a gente tem que, né, falar um pouquinho mais desse perfil, apesar do Silvio ter trazido aí, né, um pouquinho aí da vida medíocre aí do Ivan Illich, mas vamos ressaltar isso, né? Essa vida sem propósito, né, desse protagonista, que é um sujeito aí sem personalidade, né, um burocrata, não tem originalidade, né, se baseia ali, né, a sua vida inteira é baseada nessas convenções sociais, você observa ali ao longo da obra ali, que ele não tem, vamos dizer assim, grandes amores, não alimenta os próprios laços familiares, né, é uma vida ali totalmente desinteressante, ele não se importava, né, que a vida, por exemplo, com a mulher fosse desgostosa, é uma das coisas que chama atenção, né, não procurava nenhuma proximidade com os próprios filhos, né, preferia o trabalho do que o lar, a burocracia, né, ao afeto, então você não vê um personagem totalmente ali sem grandes aspirações, né, que vive uma vida aí, vamos dizer, parcial. Tem até um trecho, né, que vai falar um pouquinho do casamento, né, que no início ali, passada a lua de mel, a coisa já começa a ficar mais tensa ali, né, entre o casal, e tem um trecho assim que fala, vou ler aqui bem rapidinho, e não mais que um ano após o casamento, Ivan Illich chegou à conclusão de que a convivência familiar, embora ofereça certas vantagens, era uma coisa verdadeiramente complexa e difícil, para a qual é preciso elaborar uma relação definida, tal como perante trabalho, a fim de se poder cumprir honradamente o dever, ou seja, levar-se uma vida que, pela correção, a sociedade aprove. Né? Então, é tudo pela sociedade, tudo pela convenção. E aí há esse conformismo, essa conveniência, né, na vida do autor. E, basicamente, acho que três coisas ali, né, a vida, né, desse protagonista, né, que é a ambição, a idade e a futilidade. Então, vou falar um pouquinho até... como ele é, ele inclusive uma preocupação extrema, né, com o que é supérfluo, com as coisas da casa, quando ele, né, consegue ali a organizar a casa, que é o que o Silvio estava falando, e qualquer coisa que estragasse, ficasse comprometido ali, ele ficava muito irritado. Então você vê que é um homem totalmente ligado. Então, vamos falar um pouquinho, acho que desse perfil mesmo do Illich, que é muito, gente, muito, muito comum também.
Bem, eu posso começar então, aí eu leio alguns trechos aqui para os meus amigos comentarem, né, porque como eles já leram antes de mim, eles têm mais experiência, com certeza. O que eu achei inicialmente, agora que é sobre como ele cresceu, como ele adquiriu o emprego dele, como ele adquiriu a mulher dele, antes dele ter o acidente e começar, vamos dizer assim, a vida dele a desandar, né? Aparentemente, o que você percebe sobre Van Elite? Ele parece ser uma pessoa decente nesse momento da vida, que é uma pessoa decente, que faz tudo o que a lei manda, e que é uma pessoa que quer ser o melhor no trabalho, é um sujeito que é respeitado pelos seus subordinados, né? Tem até uma parte que fala que olha, ele tinha um poder suficiente para esmagar, mas ele não fazia isso, né? Então, por exemplo, tem um texto que é muito interessante. Como juiz de instrução, Ivan Elite se mostrou tão comme il faut, eu não sei falar isso aqui, é francês, desculpa, mas significa temos que aproveitar a juventude em francês. Como juiz de instrução, Ivan Elite se mostrou tão decente, capaz de separar as atividades oficiais da vida privada e respeitado por todo mundo, quanto na época em que for assessor para assuntos especiais. Então você vê que é uma pessoa que segue os padrões sociais vigentes para você se tornar uma pessoa, por assim dizer, respeitável, uma pessoa admirável, admirado pelo subordinado e pelos seus chefes, né?
Ô Oliver, só uma partezinho rápido. O Silvio falou anteriormente, né? O Ivan Illich era medíocre, tinha uma família medíocre, um emprego nesse momento ainda medíocre. A gente às vezes, todos nós aqui sabemos disso, mas talvez alguém deixe escapar que medíocre não quer dizer ruim, né? Tipo, nossa, isso daqui é uma caneta medíocre. Bom, uma caneta que funciona, mas não, sei lá, uma caneta Bic. É uma caneta medíocre. Ela escreve e tal, mas ela não é bonita, você não impressiona ninguém. Então, o medíocre é justamente o que está na média, né? O Ivan Illich é o cara na média. Na média, ele não é brilhante, ele não é um indivíduo brilhante, mas ele também não é do mal, né? Ele não é do mal. Sabe que o Ivan Illich, nos dias de hoje, é o cara que, durante a pandemia, no primeiro dia da pandemia, ele ficou trancado em casa, ele tá indo na piscina de máscara, ele tá fazendo sexo com a esposa dele de máscara, não dá beijo na boca. Ai. O Ivan Illich é esse cara. Ele é o cara medíocre. O medíocre não necessariamente é o ruim, é o que tá na média, né? Tipo, ele tá na média.
É mais do mesmo, virtude, né, André?
Isso, e que quer ser o mesmo, né? Porque ele quer isso. Ser. A gente não tem o politicamente correto, ele queria. É o politicamente correto da época, o socialmente aceitável, né? É o que você tem que estar na média.
Sim. Ele é o homem decente, ou seja,
é querer ser aceito, né?
É a decência. A virtude, então, é a decência.
Sim, sim. Eu ia até comentar sobre isso, André.
A decência é simplesmente um julgamento que as pessoas fazem sobre você. A decência é uma espécie de reflexo da imagem, né?
Isso. Eu ia falar justamente isso.
Então, a decência, na verdade, assim, ela é a típica virtude burguesa, né? Sim. É um sujeito decente. É um sujeito que as pessoas, né, de determinada classe social, grupo social, etc., julgam como uma pessoa que está à altura de participar daquele grupo.
Exatamente. Eu acho que esse ponto...
Basicamente, né? Não tem nenhuma qualidade intrínseca da pessoa na decência.
Uhum.
É isso. Um sujeito que cresce, vai para a escola, ele tem um bom emprego, ele quer subir a cargos maiores. O que quase todo mundo quer fazer na vida, né? Ninguém é especial por desejar isso, porque todo mundo quer fazer exatamente isso. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ter um emprego. Se for possível, um emprego que tem estabilidade como funcionário público, e se for possível, ainda subir na carreira pública para ganhar mais. A coisa mais simples. E aí o que começa a acontecer em todo esse processo? Você precisa também... como é que se diz? Preencher a outra parte social, que é o casamento, não é? Pô, um homem formado, que tem um bom emprego público, que precisa ir para as festas sociais, que precisa socializar, mas não está casado. Não está casado. Aqui no Brasil a gente falava isso, né? Pô, já, quem nunca ouviu, né? Pô, tem 30 anos. Antigamente, hoje nem tanto, né? Tá com 25 anos e tá solteiro, já trabalha, não sei o quê. O que que tá acontecendo com esse cara? Ele tem algum problema? Você imagina na sociedade russa daquela época, né? Então, fazia parte do ritual social, todo esse processo. Aí ele vai casar com a moça. E aí que tem uma das mais belas descrições, né, que o narrador vai falar aqui. Aliás, o narrador nesse livro é um excelente personagem. A gente sempre tem que reparar nisso. O narrador aqui é acho que é o melhor personagem também, né? Aqui, o narrador vai falar o seguinte: dizer que Ivan Ilitch se casou porque amava sua noiva e por ela compartilhar a sua visão da vida seria tão injusto quanto dizer que ele se casou porque seu círculo de íntimos aprovava tal matrimônio. Ivan Ilitch se casou por ambas razões: agradava a si próprio adquirindo uma esposa dessas e, ao mesmo tempo, fazia o que as pessoas de alta posição achavam certo fazer. O que não muda muito hoje em dia, não é? As pessoas, elas se casam por N motivos, às vezes nunca pelo motivo certo, às vezes porque não quer ficar sozinho, porque, tá todo mundo, todos meus amigos estão casando, eu vou ficar o quê? Pra titia, vou ficar pra titio? Porque na festa lá, eu vou na festa do Sérgio Moro, pô, tem que ir com uma mulher, o que que ele vai achar? Ele não vai achar prudente e sofisticado, né? Tem que ter. Hoje eu não sei, né? Capaz. Você nem precisa ir com uma mulher, né? Você pode ir com outro homem, né? Então,
Então,
algumas
é
coisas.
exatamente isso que é a decência, Oliver. É corresponder a um conjunto de expectativas sociais a respeito das pessoas, né? Que elas se comportem de tal maneira, de tal maneira.
Excelente, excelente, melhor definição.
Olha só,
E aí,
é uma
pode
coisa que
continuar.
acho que o Olavo diz, que ele fala assim: ó, você quer mudar as ideias. Acho que não sei se é o Olavo, mas que diz, se é a ideia original dele, né? Mas eu lembro dele falando: você quer mudar as ideias de um homem medíocre, você muda ele de lugar. E aí aqui isso aparece no Ivan Illich. Um pouco antes do casamento, ele vai descrevendo a vida dele quando ele arrumou aquele primeiro emprego dele lá de assessor de político e tal. Porque ele era um cara assim, exatamente um putanheiro, né? Um boêmio, né? Mas ele era um cara que gostava da vida mais solta, né? Aí ele fala assim que ele fez coisas da qual ele não, ele se envergonhava, mas também, como era comum entre as pessoas das classes mais abastadas, ele também não pensava muito naquilo. A gente fica sem saber o que é, né? Certos comportamentos assim que ele teve na juventude e tal.
Se fosse hoje, eu diria cocaína, porque isso é um alto.
Eu falo, né? O pessoal fica
Igual
bravo
ser
com a
abastado.
cocaína é a droga socialmente aceita da direita, né? Mas eu não posso falar mais isso, parece. Mas aí, assim, ele era um cara, né, que gostava de beber, gostava de festa e tal. Aí mudam ele de. Aí ele consegue um outro emprego. E aí eu acho muito engraçado que ele vira juiz de instrução numa outra cidade. E aí ele muda, cara, a personalidade dele. O narrador fala assim: tendo sido transferido para o cargo de juiz de instrução numa outra cidade, Ivan Illich travou novas relações e conheceu outras pessoas, comportando-se de maneira diversa, assumindo uma atitude um tanto diferente. Procurou colocar-se a certa distância altiva das autoridades provinciais, que antes ele trabalhava para um político, né? Agora ele tentou assumir distância altiva das autoridades provinciais. Selecionou com mais cuidado o seu círculo entre magistrados e nobres ricos da cidade, procurando demonstrar ligeira oposição ao governo. Esquerdista lá, Vera Magalhães. Moderado liberalismo e ideias um tanto avançadas. Ao mesmo passo, sem modificar em nada a elegância de seus trajes, nesse novo cargo, Ivan Illich deixou de raspar o queixo e passou a usar barba. Cara, eu acho fantástico isso aqui. O cara mudou de cidade, aí ele mudou de amigos, ele mudou de jeito, né?
Sim,
As ideias
exatamente.
mudaram, a posição política dele mudou, a cara dele mudou, né? Ele ficou mais prudente e sofisticado, né? Então, e isso é, é assim, é o, é o típico do homem
massa.
Do homem massa, né? Você mudou o cara de lugar, beleza, ele mudou de ideia, se adaptou. Né? Então, agora, ele, aquela sociedade provinciana, ele é uma pessoa decente, ele precisava arrumar uma mulher.
Né? Uhum.
Aí depois, ele, então, que ele conhece a Praskovia e casa com esses motivos aí que você falou, né?
E isso é muito interessante, porque quando o André falou lá de valores burgueses, né, normalmente assim, na direita, quando a gente fala valores burgueses, o nego pensa que a gente é do PCO, é, reza para Stalin, que não entende de sociologia no geral. Né?
É.
Mas acho que valores burgueses é um conceito usado por todo mundo, principalmente porque ele define pessoas que, é, como eu posso dizer, têm atitudes que vieram do cristianismo, mas não sabem que veio do cristianismo e acham que aquilo nasceu do nada. As pessoas fazem porque tem que fazer.
Oliver, exatamente. Eu estava pensando aqui, olha só que interessante, né? A gente não pensou nisso na ordem dos livros que a gente vem discutindo aqui já há alguns podcasts, a gente não pensou nisso. Mas o Ortega y Gasset, ele deu o pano de fundo filosófico para os personagens dos livros que a gente leu. Porque, veja, isso é um fio condutor das obras que a gente analisou depois da Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. O Homem Massa está inserido nesse pano de fundo. Quando a gente fez o podcast lá sobre a Rebelião das Massas, eu citei o livro Para uma Nova Idade Média, do Nikolai Berdyaev, que ele fala, ele faz justamente... Nesse livro, ele está, não no livro todo, mas numa parte do livro, na parte final, ele está descendo a lenha, né, em tudo esse socialmente aceito, esse conceito de socialmente aceito dentro de uma sociedade burguesa. E ele fala justamente como o burguês, o pequeno burguês, ele tem que ter, como as aparências são tudo, e como que ele vai lá e ele dá uma esmola pro mendigo, né? É o princípio da sinalização de virtude, né? Ele vai lá e dá uma esmola para o mendigo, porque, bom, olha, veja, eu sou aqui socialmente bem alocado, eu tenho um bom salário, porque eu tenho um bom emprego, porque eu posso ir nos jantares inteligentes, né, nas festas chiques, porque eu vou aqui com a minha esposa, né? E quando vocês falaram disso, tem um vereador aqui no bairro, eu não sei se é verdade também, não me interessa, mas todo mundo diz que o cara é gay, o cara é homossexual, mas, e ele tem uma mulher de fachada, que é justamente para atender as expectativas sociais corretas, né? Então, assim, uhum. ele não pode chegar lá na convenção do partido, ele é vereador aqui há 20 anos no bairro. Ele não pode chegar lá nas convenções do partido com um senhor já de idade, vai chegar com um michê, né? Ele tem que chegar com uma mulher como se ele fosse casado, tivesse um casamento heterossexual, tradicional, né? Então ele vai lá e leva, mas dizem que, né, em outros momentos ele solta a franga. Ou seja, é tudo isso, né? A gente está pegando personagens singulares de romances, de novelas, inseridos nesse contexto. Então, assim, a escolha, por linhas tortas, entre aspas, né? Porque a gente não estava pensando nisso exatamente quando a gente escolheu os livros, mas deu um sentido muito perfeito, assim, que costura os podcasts anteriores, né?
É verdade.
São homens massa singulares aí, inseridos nesse universo e colocado na prosa riquíssima, belíssima do Tolstói, e nem tão lindíssima do Kafka, né? O Kafka é meio confuso na sua redação, mas é exatamente isso, né? Isso é muito interessante.
O que eu ia acrescentar é o seguinte, esse negócio dos valores burgueses, eu fiz a seguinte reflexão, chegando nessa parte, porque o Ivan Ilitch, pensa nisso que a gente falou agora, da vida dele, normal, não é? Ele tá lá, tem a vidinha dele, etc. Eu vou falar um pouquinho o que vai acontecer na frente para essa reflexão de agora. Porque quando ele tá quase para morrer, ele começa a fazer uma reflexão da vida dele, não é? Do que ele fez. E esse começo aqui vai passar na cabeça dele. E é muito interessante porque... Isso, a gente começa a lembrar naquilo que o Olavo fala de fazer o necrológico, né? De você olhar a vida com a perspectiva da morte. Porque aí você tem o verdadeiro peso das coisas do que você fez agora. Se realmente valeram a pena, se realmente tem um sentido, ou se era nesse sentido aí que o André e o Silvio estão falando, é, o homem decente, ele só quer manter as aparências, né? Porque isso, perante a morte, ali quando você estiver gemendo, quase morrendo, tudo bem que a maioria das pessoas hoje em dia não morrem como Ivan Illich, né? Porque, enfim, hoje as pessoas vão morrer de qualquer maneira, né? Eu posso morrer aqui agora, você dentro de carro e tal. Mas nesse tipo de morte, você percebe que o cara ele está lentamente, como posso dizer, morrendo, né? Com dores, etc. Ele começa a ver que tudo isso que ele está fazendo aqui no começo não tem sentido. Eu acho assim, ele começa, pô, minha vida não tem sentido. E pessoas que só têm valores burgueses, a vida dela não tem sentido. Ela só começa a reparar quando tá numa situação do Ivan Illich. Pô, foi tudo aparência, então? Tudo isso daqui? Pô, mas casei, mas por que casei? Casei porque, sei lá, que nem o André falou, eu tinha que aparecer com uma mulher lá na minha frente. Senão você vai achar o quê? Cara boiola?
Olha, aí entra aquela função terapêutica do romance do Ivan Illich lá, que eu falei no começo, né? Eu não quero aqui queimar a largada, pular etapas, mas aí assim, você tá num limbo na sua vida e você tá pensando, putz, qual o sentido da vida e que merda eu estou fazendo da minha vida? E se eu me tornar o Ivan Illich daqui a pouco, né? Descobrir que tô com... Aquela coisa bem clichê de filme americano, né? Você vai no médico, o médico fala, meu amigo, você tá com câncer terminal aqui, melhor nem entrar em tratamento, que só vai antecipar seu sofrimento, você vai morrer daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, sei lá. E aí, dependendo do filme, o cara vai... Aí é interessante, né? Porque diante desse desafio, aí você tem, pô, o cara vai se afundar no niilismo e no hedonismo, né? Então, tipo, vou morrer daqui 3 meses, putz, vou pegar empréstimo no banco, vou ir no prostíbulo todo dia, vou cheirar cocaína, vou fazer dívida, ou, se, pelo menos nesse exemplo, caso isso seja permitido, né, caramba, o que eu fiz na minha vida até agora, e agora que está iminente a minha morte, assim, com data, né, a data de validade está estabelecida, e aí, né, o que eu fiz, se o que eu fiz valeu a pena, o que ainda dá para fazer, né, outro recurso, assim, ficcional é você, sei lá, você faz um exercício lá, que um mundo onde todo mundo nasce literalmente com data de validade, né, você nasceu no dia tal, mas você vai morrer no dia tal. Então, a luz de... Porque, na verdade, a morte é certa. Você não acerta quando, né? Mas as pessoas esquecem disso, né? Porque esquecem que a morte é certa com o pequeno detalhe aí que você não sabe quando. Como você bem nos falou, qualquer um de nós aqui pode morrer daqui a pouco, né? E aí, bom, se a gente morrer de repente, não vai dar tempo de fazer a reflexão. Mas eu acho que...
Exatamente, é o que eu ia falar agora, né? Eu acho que por mais agonizante que tenha sido essa morte, ainda dá, né, nesses casos, ainda você tem tempo de refletir, né? Quando essa morte ela é certeira, né? E nesse sentido, acho que tem até um aspecto positivo, né? De fazer essa retrospectiva, que nem todos nós temos esse tempo. Mas,
exatamente.
Enfim, podem falar.
Não, justamente, é o aspecto terapêutico aí entre... Claro que Tolstói provavelmente não estava pensando exatamente nisso, mas é um aspecto terapêutico que a gente pode eventualmente extrair da obra, e a genialidade do exercício lá que o Oliver citou do necrológio, né? Que é você justamente agora, você está em plena posse das suas faculdades mentais, você não está perfeitamente saudável, não importa. Você vai se colocar do ponto de vista... vai se colocar do ponto de vista da sua morte e vai fazer essa reflexão e vai escrever o que você gostaria que fosse escrito no seu necrológio, o que você fez na sua vida. Imagina assim, um exercício interessante, escrever o necrológio do Ivan Illich. Pô, Ivan Illich, olha só, ele foi um cara muito decente, né? O casamento dele foi meia boca e tal, mas ele tinha que casar. Ele ascendeu profissionalmente, né? Ele era um puxa-saco, mas ele conseguiu virar um juiz e depois ele descobriu que estava doente, nunca soube exatamente o que era e morreu, pronto. Pô, que necrológio brilhante, hein? Necrológio muito legal esse do Ivan Illich, hein?
Pô, mas isso que você falou é verdade, porque... alguém escreveu o necrológico aqui do Ivan Illich. Só que da maneira ruim, da maneira ruim, não da maneira boa. Da maneira ruim, tipo, não era pra ser assim, era pra ser uma coisa melhor, né? Que é escrito de maneira excelente. Então, continuando aqui, até pros meus amigos comentarem, meus amigos experientes, aí vai a parte, né, que ele já casou com a mulher, eu esqueci o nome dela, alguém lembra? Praskovya Fyodorovna, é isso? Praskovya Fyodorovna. Isso, né?
Isso aí.
Ele vai casar e achando que o casamento era tranquilo. Essa parte é o que os casados falam. Aí, daqui do texto, olha isso. Tá casando lá e de repente a mulher começa a ter um ciúme estranho. Né? O autor vai falar: enciumava-se sem nenhum motivo, exigia que cuidasse dela, implicava com tudo e fazia, na frente de seu marido, cenas brutais e constrangedoras. Né? A gente sempre ouve falar dessas coisas que o homem não entende a mulher, e um dos grandes segredos do mundo seria fazer um manual. E ninguém nunca inventou. E ele está se deparando nessa situação que todo homem se depara. Essa Sim. coisa, assim, da mulher ter lá o seu jeito, assim como o homem também tem, mas assim, todo homem se depara com isso. O Ivan Ilitch não é o primeiro nem o último. Mas aí, qual que é a decisão que ele toma em relação a isso? Acho que é isso interessante.
Ele era uma mala, né, cara? De fato, assim, quando ele casou, ele fala, no primeiro ano era tudo de boa e tal. Né? Tudo como esperado, mas daí ela ficou grávida e aí ela começou a virar uma mala sem alça.
Uhum.
Né? Mas aí, Silvio... Continua, depois eu falo.
É, e aí ele falou assim, bom, e aí isso nunca mais passou, né? Esse mau humor dela. Ele falou assim, às vezes, ele, como ele fala assim, eles tinham ilhas, né, ao longo do tempo, ilhas de bom relacionamento, né, alguns momentos, assim, muito curtos que o casal, né, ficava bem, assim, um curtiu o outro, mas logo em seguida ela fazia algum comentário retardado, né, e já voltava, vamos dizer, a treta reinar no lar, né.
Sim, sim, sim. Mas eu tenho uma outra interpretação que ela não contradiz a sua, ela complementa. Porque é o seguinte, o que eu pensei? A lá Jordan Peterson aí, que é o com o André que manja. O autor vai falar assim, diante disso, né, que ela começou a ter ciúmes muito louco, o cara não entendia o que estava acontecendo, de repente é brutal e grotesco, ele toma a seguinte atitude, alguns parágrafos à frente, qual é? Passou a gostar mais do seu serviço, chegando a ser mais ambicioso do que era antes. Não é? Então, por exemplo, todo o problema que ele não conseguia resolver em casa com a mulher, e parece, me parece também, que durante a leitura da obra, ele não quer resolver assim de uma maneira. Ele quer resolver os problemas de casa como ele resolve no trabalho. Assim, aqui no trabalho tem uma pessoa que manda. Uma pessoa que eu desmando, uma pessoa que eu obedeço, elas fazem o que eu quero. Só que quando ele chega em casa, não é assim. A mulher dele não obedece como os funcionários dele obedecem. E isso eu vejo muito. Assim, o cara, ele quer resolver os problemas de relacionamento como se ele estivesse resolvendo problemas do trabalho. Não, se o meu trabalho dá certo, eu vou aplicar em casa também, a mesma coisa. Só que não é. Né, a relação que você tem com a sua esposa, você é totalmente diferente é totalmente diferente daquela que você tem com seus funcionários. E isso é uma atitude muito comum que eu vejo. É o cara, um executivo de sucesso, um funcionário público de sucesso, como é o caso do Ivan Ilitch, quer usar a mesma metodologia de gestão do seu trabalho para organizar a casa dele. E o que acontece não dá certo, porque são coisas diferentes, né?
Mas tem uma coisa, Oliver, é assim, ó, que o Ivan Ilitch, ele não quer resolver o problema. Essa parte que você falou aí, você leu, é o seguinte, é que antes ele falou assim, ela começou a ficar tão chata que ele começou a trabalhar mais para evitar a esposa e a família. Porque ela tinha um problema lá, ela não conseguia amamentar direito o bebê, ele falou, eu não entendo nada dessa merda. Então ele chegava em casa e ele trazia trabalho, né? No momento que fala. Ele se trancava no escritório e ficava trabalhando. Ele encontrou no trabalho um refúgio do inferno que era a vida matrimonial. Até uma hora que ele se resigna. Ele fala assim, cara, eu acho que casamento é isso mesmo, né? É desse jeito, então eu vou inventar um método aqui de trabalho, como eu tinha um método lá no, emprego dele, de resolver problemas, lidar com isso. A questão é, ele não podia bater de frente com ela e tentar resolver, vamos dizer, qual é o nosso problema? Porque ele queria uma vida sem problema, né?
Exatamente.
O objetivo dele é não ser incomodado, como de todo mundo no livro. Não ser incomodado. A vida sem incômodos. Né? Mas, então é melhor ignorar essa mulher aí e dedicar ao trabalho, porque o trabalho é controlável, né, cara? O trabalho ele domina.
Exatamente.
Códigos, os problemas das pessoas e tal, e tudo aquilo lá ele controla.
Uhum.
A vida familiar, não.
A TPM ele não controla.
Não controla, exatamente. Ele não controla a TPM.
E eu achei isso,
ninguém,
cara.
Ninguém controla.
É, ninguém controla. Essa também, essa decisão que ele... Qual que é a decisão que ele toma? Isso você falou. Ah, meu, vai ser assim mesmo, a gente vai continuar brigando e vamos aí...
Na verdade, ele nem toma a decisão, né? É conformismo e conveniência, mas nada.
Um pouquinho mais pra frente, ele até ameaça
de morte.
Não é uma
tentativa de recuperar, né?
Não, é. Não tem uma tentativa, assim, de ir num retiro de casais da igreja.
Sim.
Isso daí.
É, tomar alguma atitude, né?
É, porque aquilo que o Silvio falou, ele não queria ser incomodado, não é? Então eles vão tendo, vivendo a vida dele, tem pequenas ilhotas de amor, não é? Chega uma hora que ele tenta tenta ameaça, né? Por causa de uma ocasião que a gente vai falar mais pra frente. Aí, mas a vida familiar dele, ele vai até se tornar cada vez mais ambicioso no trabalho. Isso é interessante, um arquétipo muito interessante, porque eu vejo demais isso, não é? Pessoas que estão nessa situação, não é? Vão se casam como Ivan Illich se casou, quando se depara com problemas matrimoniais, elas fazem justamente o que o Ivan Illich fez, ficam viciadas no trabalho, se dedicam todas as suas forças ao trabalho e tentam,
sim,
mais do que nunca, não voltar para casa, porque o que era para ser o lugar de descanso se torna um lugar de inferno, um lugar de encheção de saco.
É.
Né? O trabalho
é perturbador. Uhum.
Não, muito interessante, é um perfil muito comum. É triste, mas você vê toda hora isso, né?
É a realidade, né, Oliver? É isso aí.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para os meus amigos comentarem. Tem esse trecho aqui, ó. A consciência de seu poder e da possibilidade de destruir qualquer pessoa que lhe apetecesse destruir. A imponência, até mesmo aparente, com que ele entrava no tribunal e topava com os subordinados, o sucesso do qual desfrutava aos olhos dos superiores e subalternos, e, o essencial, sua habilidade para mover processos que bem percebia. Assim, ele viveu mais 7 anos, sua primogênita já tinha 16 anos, outro filho morrera, e havia ainda um garoto a fazer o curso ginasial, filho que motivava a discórdia, né? Então, eu acho que até aí o cara tá tendo uma vida, como vocês falaram, uma vida na média, não é? É aquela vida medíocre. Olha, tô casado aqui, tenho um problema com a minha esposa, mas de vez em quando a gente tem uns filhos, de vez em quando eu tô no meu trabalho, eu tô longe, sabe? Não tem... o fato é que, evidente que aqui é muito bem escrito, mas até aqui... Você olha assim, é uma vida que não parece ter sentido algum. Né? E aí, quando eu pensei nisso, cara, quando eu cheguei no final, fez todo sentido. Foi porque realmente não tinha sentido nenhum. Pode comentar alguma coisa.
Ele foi para as aparências, né?
Uhum.
E aí, nesse ponto, é onde assim, ela começa a ficar uma pentelha, a mulher dele, né? Mais chata, porque eles já perderam 2 filhos bebês e tal. Aí ela põe toda a culpa nele, e ele fala, bom, só tem um jeito de resolver esse problema. Eles estão morando numa cidade na província, no interior. Ele fala, só tem um jeito de resolver isso. É aumentar o meu salário. Para isso eu preciso de um outro posto. Eu preciso ganhar mais, preciso ser promovido. Aí ele viaja e tal, vai lá para São Petersburgo e consegue o tal do cargo que ele queria. Que é esse cargo que ele morre, ele é de juiz. E aí, cara, aí que é engraçado, porque daí a paz volta a reinar temporariamente na família.
Uhum.
Porque ele compra a porra da casa, né, em São Petersburgo, e começa o grande projeto da vida dele, que é decorar a casa. Com todos o gosto, né, burguês da época. ele fica todo animado, né? Ele fica assim, é a primeira vez que aparece assim, certa euforia, né? Na vida dele, uma alegria assim, na vida do Ivan. Ele, quando ele começa lá escolher o papel de parede, né? As luminárias, as coisas que vão enfiar na casa, os móveis. É ali que ele se machuca, né? Até uma hora que ele fala assim, eu morri por causa de uma cortina. Pra quem não leu o livro, vou contar aqui. A doença do Ivan Illich começa quando ele tá tentando instalar uma cortina. Né? E aí ele cai da escada e bate as costas, a costela, assim, né? O dorso num trinco da janela. Aí fica um inchaço ali e tal. Aquele negócio passa, mas depois de um tempo ele começa a sentir um amargor na boca, começa a sentir uma dor incômoda e aquele negócio vai aumentando até ele morrer, ninguém descobre o que é. Mas é assim, é instalando a cortina perfeita da casa dele.
Uhum.
E aí, cara, tem o momento que eu acho o mais delicioso do livro, que é ele descrevendo a casa nova do Ivan Illich, todo o trabalho que ele estava fazendo para deixar ela bem bonita. Posso ler aqui?
Pode.
Pode.
Qual que é o capítulo?
É logo ali depois que ele se machuca, no 3.
No 3, tá.
Afinal de contas... Aí ele tá escrevendo, né, pra esposa dele, tá ali logo, ali ele já se machucou. Tá? Durante todo esse período, Ivan Illich sentiu-se muito bem disposto. Chegou mesmo a escrever: sinto-me 15 anos mais novo. Calculava que tudo estivesse pronto em setembro. No entanto, demorou até meados de outubro. Em compensação, tudo havia ficado encantador. Não só aos seus olhos, mas aos olhos de quantos viam a casa e lhe comunicavam sua impressão. Afinal de contas, aquilo era idêntico ao que existia nas residências de pessoas que, sendo apenas remediadas, desejavam parecer ricas. Razão porque são semelhantes entre si. Cortinas, ébanos, plantas, tapetes e polidos de bronze. Tudo isso que pessoas de certa classe gostam de possuir para que possam assemelhar-se às outras pessoas da mesma classe. A casa de Ivan Illich era tão parecida com as demais que nunca se lhe poderia prestar atenção. No entanto, aos seus olhos, tudo apresentava aspecto excepcional. Estava felicíssimo ao encontrar-se com a família na estação ferroviária e a conduziu à casa pronta e iluminada, com um criado de gravata branca que franqueou a porta do vestíbulo florido e cheios de exclamações de júbilo, todos entraram na sala de visitas, no gabinete. Ao levá-los a todos os cômodos, iam-se inebriando com os elogios, resplandecendo de felicidade. Nessa mesma noite, durante o chá em que Praskovya Fedorovna lhe perguntou, entre outras coisas, aí ele vai contar como caiu. Tá? A parte aqui, né? A casa era igual a todas as outras, né? O que ele fez? Ele foi lá na Tokstok, né, e comprou um monte de cacareco que tem, né? Que todo mundo tem em casa.
Sim.
E na Etna, sei lá, essas lojas aí que são a loja chique de massa, né? E isso era o sonho dele, assim, ele tem uma casa que era exatamente igualzinha a de todo mundo mais. Aí tem uma coisa, eu falei assim, não, mas ele ainda comprou uns móveis antigos, assim, de antiquário, para dar um certo ar aristocrático, né? Então, mas aqui, para mim, assim, tá o centro da personalidade mesmo do Ivan Illich. Mesmo depois do cara ter virado juiz, etc. Mas, assim, viver para os outros, né? Aos olhos dos outros, deixar ser julgado aos olhos dos outros, ainda é assim, é o centro da personalidade do cara. Bom, e ali acaba então a vida de alegria, né? Porque acaba o projeto, ele fala assim, tá todo mundo feliz, porque ainda tem algumas coisas para fazer, tem que comprar umas capas de almofada, né? Tem uma outra decoração ali que tem que acertar e tal, mas quando a casa fica pronta, realmente, acaba a alegria e volta o inferno, né? na convivência. Isso. E aí começa a aparecer a dor e o gosto amargo na boca do Ivan Illich.
É, isso daí é... Aí começa o tchan do negócio. Mas eu queria também ressaltar o que o Silvio Grimaldo tá falando aí sobre a vida do Ivan Illich. Porque essa descrição é a descrição mais natural, mais precisa sobre o homem massa, a humanidade de hoje, da modernidade possível. Porque é isso que a gente quer. Não é? A gente quer exatamente as coisas que o Ivan Illich quer. É o quê? É a aparência, é a casa com os móveis, parecer de uma classe superior. No caso aqui do Brasil, a gente sabe que é muito mais do que isso, é o próprio diploma. Mesmo que você saia um analfabeto funcional, você tendo um diploma, é o que importa. Essa é uma das partes mais relevantes. E tanto é tão importante essa parte, que até as brigas, né, do casal para de ter, né? Olha que interessante aí. Eu acho, quer dizer, não é que para, cessa um pouco, né? Mas depois vai voltando. Mas olha que interessante a relação desse casal, porque enquanto ele estava lá no interior, e já era um cargo bom, né? As brigas e brigas e brigas e brigas. Aí ele consegue ser transferido para a capital, tá arrumando o apartamento dele, comprando coisas maravilhosas. Tem até uma par no trecho que acho que ele mandava cartas, né? Falando para a família que as coisas não estavam tão bem assim, só para todo mundo ficar surpreso quando chegasse lá e fosse um negócio maravilhoso. E aí, a relação do casal eu acho muito interessante nesse aspecto, que até ali o marido da mulher levanta uma bandeira de paz, porque, vamos crescer, vamos para a capital, vamos ter uma casa nova, móveis novos. Então, sabe aqueles nossos problemas emocionais? Sabe aquelas coisas? Vamos dar um tempinho para aproveitar aqui essa nova vida, entre aspas, né? Então, eu acho, nesse aspecto, muito interessante essa relação do casal, que é pautada também justamente pelas aparências, pelos valores materiais. Eles só ficam felizes, e a única possibilidade de felicidade que existe aí é quando adquire algum produto material. É uma coisa impressionante isso, mas é uma coisa normal que você vê em todo lugar.
É verdade.
Não é assim, é uma coisa impressionante isso, né? Isso quando, né, que até quando a moça... Mas de vez em quando ela dá algum... A Fyodorovna, é isso? Não, e sei lá, russo não é meu forte. Mas enfim, a mulher dele... Praskovia, ainda dá uns espasmos ali que o Silvio falou. De repente ela... viver a vida inteira infeliz, etc. Vai viver a vida inteira infeliz? Vai reclamar o cara? Mas assim, enquanto ele tiver sustentando ela e no futuro tiver uma pensão, então a gente aguenta a infelicidade, entendeu?
Sim, ela até fala um momento, fala assim, queria que ele morresse, mas se ele morrer agora eu tô fodida, melhor ficar vivo. Ela fala, se eu morrer eu vou perder a grana. Se ele morrer.
Exatamente, cara.
Horrível, né? Mas é realmente a realidade. A gente vê isso e não é pouco. Bom, acho que dá pra gente conversar aqui um pouquinho, né? Acho que para esse desenrolar aí da doença, né? Propriamente falando. Desses 3 meses aí de angústia e de sofrimento aí em relação a Ivan Illich. E aí, acho que é importante, né, a gente ressaltar, acho que alguém falou, não me lembro se foi o André, do singelo camponês, né, que vai ajudar ele nesse processo, que é onde você vê ali a simplicidade, né, de uma pessoa que realmente vive a vida e não está dependente das questões supérfluas, né, que ela pode oferecer. Então, nesse momento, né, de uma vida plena, vamos dizer assim, sendo bem sucedido, ele acaba ficando doente, né, após uma queda, e tudo se torna desesperador. E na medida em que ele vai desenrolando aí a obra, surge a figura do Gerasim, né, o nome, se eu não me engano. Exatamente. É esse o nome que pelo menos está aqui, é isso, né? E é um personagem muito agradável, né, na medida em que o autor vai trabalhando ele, que tem uma ternura, né, é uma testemunha, vamos dizer assim, da bondade humana, né? igual aquilo que eu tinha falado, ele não participa desse fingimento coletivo, né? Nem ele, nem o filho, e trata, assim, o seu patrão como um doente no qual ele deveria ter piedade. E isso ele não enxerga nas demais pessoas que estão em casa. É igual vocês falaram, a mulher está ali o tempo todo, parece querendo correr do marido, né? Não há uma... Por exemplo, a questão lógica, ela deveria estar próxima, deveria ser aquela que cuidaria, né, da pessoa, e na verdade é um singelo camponês que o faz, né? E eu acho que é nesse momento, assim, a gente começa a pensar em algumas pessoas da nossa própria vida, né, que aparecem, assim, e transparecem pra gente exatamente essa bondade, e muitas vezes pessoas próximas que você espera muita coisa, né, não fazem. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho desse do Gerasim, né? Eu acho que é uma figura, assim, muito, muito, muito bacana, né, da obra que o Tolstói traz. E da doença em si, né? Vamos pensar, assim, nesse sentido para a gente já ir trazendo essas questões aí. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, traçou alguma coisa, vamos lá.
Só falar, assim, depois da batida na janela e tal, que vai ficar doente... Uhum. A doença degenera, ele procura vários médicos e tal, a coisa não se resolve.
Isso.
Vários tratamentos, nada dá certo. E a esposa dele só fica colocando a culpa nele, fala, ah, é porque ele não segue o tratamento, o protocolo, etc. E ele acaba virando um estorvo para a família, né? Sobretudo para a esposa e para a filha, né?
Isso mesmo.
E ele é um incômodo. E a única pessoa que aparenta, né, que demonstra compaixão por ele, paciência, fica ali horas, né, sustentando as pernas dele pro alto, porque ele só consegue parar de sentir dor numa posição, que ele tem que ficar com as pernas elevadas. E aí esse Gerasim é um copeiro ali, né, um funcionário da casa, que fica conversando com ele durante horas e deixa ele com as pernas assim no alto, coloca as pernas no ombro, né? Fica segurando as pernas do patrão e tal. Mas ele demonstra compaixão. Ele não tá ali porque ele é o funcionário, né? Ele tá ali porque, como ele
disse... Isso
mesmo. Né, todo mundo vai passar por isso um dia. Eu espero que alguém faça por mim a mesma coisa que eu tô fazendo por ele.
Sim. Pegando... Eu acho que não tem muito... Essa parte, pelo menos para mim, assim, ela é bastante, bastante clara. Mas eu tenho aqui algumas notas que eu acho que são interessantes de serem mencionadas, né? Então, como ele começa a se sentir mal, vai ao médico, né? E não, os médicos, não, ninguém dá uma resposta conclusiva. Ele começa a tomar alguns remédios. Aí eu tenho aqui na minha nota, tem a impressão, ele fica com a impressão de que esqueceu alguma coisa, então ele começa a ficar meio paranoico também, né? Levemente Sim. paranoico. Será que eu esqueci do remédio? Não sei o quê. Será que é por isso que o negócio não vai para frente, não melhora? Ele paga um médico mais caro, né? Um médico supostamente melhor, e paga mais caro por esse médico, obtém um diagnóstico diferente do anterior, né? E aí tem uma parte interessante, né? Ivan lia livros de medicina e se aconselhava com médicos, né? Não tinha... Sorte dele que não tinha Sim. Google nessa época, né? Não, ele, bom, gosto amargo na boca, Google pesquisar, né? Pô, você tá com câncer, vai morrer em 3 dias, né? Mas ele entra na pilha, né? Entra na paranoia... Da doença que ele está sentindo e do também do desenrolar, que é sempre no sentido de pior, né, vai piorando, a doença afeta as relações. Então, tudo estava aparentemente bem, né? Ele tinha mudado de emprego, tinha uma casa nova, ele tinha mobiliado a casa nova de acordo com as aparências devidas, né? Uhum. Para parecer alguém mais rico do que ele de fato era, como o Silvio mencionou, essa citação eu também separei aqui, porque eu achei ela sensacional, que o Silvio leu, né? Mas na minha tradução tá assim, na realidade havia ali o mesmo que há em todas, em casa, de todas as pessoas não muito ricas, mas que desejam parecê-lo, né? Sensacional isso. Mas aí começou a ficar doente e o negócio degringolou, né? Até que o cunhado dele... diz para a esposa dele, a irmã, né, evidentemente, ele diz assim, o cunhado, você não vê, ele falando para a irmã, você não vê, mas ele é um homem morto, veja os seus olhos, não tem luz, né?
Nossa, essa parte...
Então, ou seja, tipo, já era, né? Game over. Agora já é, realmente já é um homem moribundo, né? E tudo mais. Então, realmente é interessante aí, né? Aí tem aqui também, para trazer uma citação aí, para não ficar cansativo para os demais, aí eu tenho uma citação interessante, mais longuinha, mas não muito, que de certa maneira é um resumo da coisa toda, que diz assim, diz o Ivan, alguma coisa não está certa, tenho que me acalmar, tenho que pensar em tudo desde o começo. E ele se pôs a pensar, né, diz o narrador. Aí volta o Ivan, sim, o início da doença. Dei uma batida de lado, mas não percebi grande mudança em mim, nem aquele dia, nem no dia seguinte. Doeu um pouco, depois mais, depois os médicos, depois o humor tristonho, a angústia, de novo os médicos. E eu estava caminhando cada vez mais perto do abismo. Essa imagem do abismo também é bem forte e bem interessante. As forças diminuíam, estava cada vez mais perto, e eis que me consumi. Não tenho mais luz nos olhos, né? Tá vingando a fala do cunhado aí. E aí está a morte.
Uhum.
E eu só penso no meu seco, né? Seco, se eu não me engano, é o órgão... É algum órgão da barriga, né?
Do intestino, alguma coisa assim.
É tipo apêndice, né? Seco é tipo apêndice, se eu não me engano. Penso em consertar o seco, mas isto aqui é a morte, né? Diz Ivan. Aí, bem, um resumo da coisa, da ópera, e também um resumo da ópera e a situação dele próprio nas suas próprias palavras. Hein?
O que eu ia dizer é o seguinte, essa cena aí, que, por exemplo, ele fica doente, não é? Fica doente, tá, e tudo isso que o André falou, e ele já não serve mais para os jantares inteligentes, para os momentos sociais, né? A família o acha um estorvo. Essa cena me lembrou um pouco aquele filme. Para quem não tem ideia do que seja mais ou menos isso, tem aquele filme do Clint Eastwood, Gran Torino.
Ah, melhor filme.
O melhor filme que tem, que é justamente isso. Os filhos dele já tá esperando que ele morra logo, ou não que ele morra, mas que ele vá pro asilo, ali pro onde ficam os velhinhos, entendeu? Para os filhos, que também, homens massas, têm só os valores burgueses, querem simplesmente o carro dele, o Gran Torino, ou vender, né? Porque a neta dele é uma imbecil que provavelmente deveria assistir o Felipe Neto da época, né? Bem nesse estilo mesmo. E é mais ou menos essa coisa, assim, sabe? Os gente se tornam um estorvo. E ele sente isso. Ele sente que ele é também um estorvo para todo mundo. Tanto é que várias vezes ele joga real. Eu sei que para vocês eu sou um inútil, um pedaço de merda. Mas aí no Guerassim. O Guerassim, ele é um pouco aquele garoto que o Clint Eastwood descobre, aquele estrangeiro, óbvio, nas suas devidas proporções, que o moleque tá envolvido com uma gangue e tal, mas ele realmente se interessa pela vida do Clint, né? Tal, eles viram amigos, tal, é um garoto de uma outra classe social, de um outro país, que simplesmente ele tá tentando se adaptar lá. E o Guerassim, ele é esse sujeito que não tá nesse mundo. Não tá no mundo... Ele é um mujique. Né? Um mujique russo. Muitas vezes, quando alguém morria e ia receber herança, o mujique também fazia parte da herança. Em algumas situações. Não é? Né? Então ele tá fora.
Ali nessa época já havia ocorrido a libertação, né, dos mujiques. Né?
Ah, então...
Dos camponeses. Mas sim, mas de qualquer maneira ainda tinha o preconceito, né? O estigma.
Sim, sim. Eu acho isso muito interessante. E eu vejo isso também. É por isso que eu falo, gente. Se vocês forem namorar alguém aí, casar com alguém, vê o valor que essa pessoa dá pros pais. Não é? Porque isso daí, olha que interessante, né? Você, normalmente os pais não cobram que os filhos cuidem deles quando tiver numa situação parecida com o Ivan Illich. Não é?
Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Né? Mas aí nessa situação a gente vê como é que funciona, né? É um total desprezo. Não é? E provavelmente, quando você ficar nessa situação, você não vai ter ninguém. E é a coisa mais normal do mundo. Porque, principalmente pessoas que vivem nesse meio, enfim, não vou falar pessoas, enfim. Já aconteceu alguma coisa com seus pais? Meu, manda pro asilo, manda pra qualquer lugar. Uhum. Né? Dificilmente as pessoas vão lembrar de cuidar dos seus pais da mesma maneira que seus pais cuidaram de você quando você era um bebê. Muito pelo contrário, se for possível, um terceiro.
Sim.
Né? Um quarto, mesmo. Um quinto, né? Então é uma situação corriqueira também.
Ainda... Só fazendo um parênteses pode aqui, falar. Oliver, só antes de terminar, né? Tem aquele momento que ele. Que aí foi onde eu mais senti pena, né, do Ivan Illich, quando ele falou, meu desejo era ser tratado igual criança, né, nesse momento. Né, tem aquela parte assim. Isso, né? A própria reflexão sobre a infância, né, dele, mas esse momento que ele fala, eu só queria ser tratado como uma criança mesmo, né? Se sente vulnerável, necessidade de carinho, de piedade, né? Esse desejo mesmo de ser cuidado, né? De não ser abandonado. Aí tinha até aquele trecho lá, chorava a sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade de Deus que o abandonava. E ele só queria ser cuidado como uma criança. Acho que essa parte, assim, realmente é comovente, né?
É comovente mesmo. Pode falar, Silvio.
Esse é o grande lance, assim, tanto do Gerasim quanto do filho dele, que é outro que se apieda no momento, o pior momento ali, né, quando ele já tá praticamente morrendo, né, o filho. Por quê? Qual é a questão? É que os dois, por razões diferentes, são os únicos que não participam do círculo de relações sociais da família, né? São os dois que não têm uma vida social pautada pela decência, ou seja, pelo aquele jogo de expectativas e poses, né, que compõe o mundo da burguesia. Porque o Gerasim, assim, como o Oliver está falando, é um mujik, né, um camponês, quer dizer, criado dentro de outra situação social, né, e na visão do Tolstói, né, que tinha uma visão romântica sobre a vida no campo, né, que são as pessoas honestas, onde estão as verdadeiras virtudes, onde todo mundo sabe que é preciso é o amor ao próximo, etc. E o filho, porque o filho é criança, né? Ele ainda não foi inserido no mundo ali dos salões, né? Das recepções, das festas, etc. Que a irmã já estava, né?
Exatamente.
Então, assim, são os dois que, como eles, assim... É até uma coisa meio russoniana, né? Como eles não foram maculados pela sociedade, eles ainda são capazes de se apiedar, né, do pai ou do patrão, né? Do Ivan Illich, se apiedar de uma pessoa e demonstrar compaixão e que compaixão o quê? Sofrer com ela, né?
O filho não tá nem pensando em herança ainda naquela idade.
Não, ele tá triste porque tá vendo o pai morrer, só isso.
Exatamente.
Mas é justamente por isso, é como os dois estão fora da sociedade, ou pelo menos daquela sociedade, né, de aparências, né, daquele jogo de aparências todo da vida do Ivan Illich, que eles podem se apiedar. Então, foda-se que o cara tá morrendo assim, né? Não é um incômodo, não é uma vergonha, ele não tá atrapalhando aqui a nossa ida ao teatro, né?
Exatamente.
Opa.
Não fui eu, hein?
Opa, voltei aqui. Bom, acho que uma das coisas que também, assim, dá para refletir, né? Antes da gente entrar na reflexão da morte, né? Propriamente falando. Mas é essa recapitulação que o próprio Ivan Illich vai fazendo, né? De que tudo aquilo ali que está acontecendo durante, né, na vida dele, daquelas pessoas que estão naquele fingimento coletivo, né, que ele não teria agido diferente, provavelmente, daqueles interesseiros, daqueles amigos ambiciosos, né, e ele se dá conta, né, dessa insignificância da sua vida, da própria fragilidade das conquistas que ele teve durante a vida. E... Opa! E apesar dessas dores... Não, tô aqui. Tá me ouvindo?
Sim? Estamos.
Beleza. Joia. Então, e apesar, assim, daquelas dores físicas, né, da doença, propriamente falando, ser torturante, agonizante, né, o que mais vai começar a pesar nesse momento, nesses últimos 3 meses de vida dele, é exatamente a consciência moral, né, de até onde ele foi, do que ele fez, da sua trajetória de vida, né, e isso vai consumindo ele, né, aos poucos. Eu acho que daí, a partir daqui, a gente já pode entrar propriamente falando, nesse momento da morte, né? E assim, entender esse significado, né? Da própria vida como algo próprio, assim, de cada pessoa, né?
Stephanie, cortou pra mim.
Cortou? Nossa, cortou a partir de onde? Ai, desculpa, gente. Eu tô caindo aqui. Tá um pouquinho instável aqui. Mas, enfim, né, ele passa a entender exatamente que essa questão, o final ali, né, que ele não havia agido com liberdade, né, acho que essa é a palavra, vamos dizer assim, liberdade para fazer suas escolhas, e acabou se auto, vamos dizer assim, né, se autolimitando numa existência mais feliz, mais satisfatória. E aí ele começa toda aquela, né, indagação, aqueles questionamentos ali no final, que levam ele a refletir exatamente sobre a vida e a própria indagação sobre a morte, né? Por que ele? Né? Ele que tinha sido ali, exatamente para ele, tinha feito tudo certo, né? Tudo conveniente, e de repente se depara com aquela situação. Então, acho que a gente pode falar exatamente dessa questão da morte, né? Agora, que eu acho que o final ali que mais... que chama realmente a atenção, né? Do leitor, e que faz com que a gente tenha essa reflexão mais profunda, né? Sobre a nossa própria vida.
Bem, eu posso começar? Eu achei essa parte muito interessante, claro. Assim, quer dizer, não interessante, não sei, ver alguém morrendo não é interessante, mas
entendemos.
Essa que ele fala, né, o narrador fala sobre ele, sofrimentos morais eram mais horríveis ainda que as dores físicas, e nisso consistia o maior suplício. Olha, eu acho o seguinte, isso é uma coisa que ninguém dá-se muito a conta, mas é interessante que as questões morais começam a surgir justamente ali quase no fim da vida dele, porque ele já sabia que era certo, por mais que ninguém falasse nada, evidente. Né? Tem até uma cena que chega o irmão da esposa dele, olha assim para o Ivan Ilitch e fala, meu, nossa, ele é uma outra pessoa. Não é? Ele já tá com uma outra aparência, o cunhado dele percebe que ele tá cansado, os olhos não tem mais o mesmo brilho, o corpo está totalmente debilitado. Ele já consegue olhar ali nos olhos dos outros e perceber isso. Não é só que ninguém tem coragem de falar para ele o óbvio, a verdade, mas eu também não sei se a melhor coisa se dizer aí, né, se o parente tem que dizer, eu não sei. Eu deixo aí para os ouvintes julgarem nessa situação. Mas eu acho isso é muito interessante, porque eu lembrei, quando eu estava lendo aí, acho que o pessoal até conhece, né, que tem uma pesquisa muito famosa, né, quais são os 5 principais arrependimentos antes de morrer, que uma enfermeira ela foi, visitou, né, cada pessoa ali, né, que estava antes da falecimento, e ela perguntou. Em primeiro lugar, olha que interessante, em primeiro lugar era, gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim.
Uhum.
Esse é o maior arrependimento que a maioria das pessoas tem, ou pelo menos da pesquisa dela, antes de morrer. E eu acho isso muito interessante, porque conforme nós estávamos falando ali no comecinho, ele vai começar a fazer uma análise da vida dele, tanto é que ele vai ficar toda hora, a maior parte do tempo dele na cama, imaginando como era o passado, imaginando o que ele fez. E ele vai começar a se questionar ali. Ah, mas será que eu vivi da maneira certa? Mas eu fiz tudo certinho. A tal ponto que vem uma... Não é uma pessoa, não sei se a consciência dele uma entidade externa, não fica muito claro para mim, o pessoal pode até explicar melhor, mas ele começa a ter um diálogo, não é? Com ele mesmo, ou com alguém na cabeça dele. Né? Isso é muito interessante, porque parece que há uma certa semelhança aí com outro personagem bíblico também, não é? Que é o Jó. Evidente, né, nas suas devidas proporções. Né? O Jó era uma pessoa religiosa, ela era uma pessoa bondosa, ele não tinha assim, uma vida tão medíocre quanto o Ivan Illich. Mas também há um diálogo que Jó tem no final com Deus, assim, pô, mas se eu estou passando por tudo isso, o que está acontecendo? Né? Sou uma pessoa boa, até que Deus fala assim para ele, meu, peraí, onde você estava quando eu criei o Leviatã, o Berremote, né? E começa a mostrar para ele que ele não entendia nada da existência, aí Jó se arrepende e, enfim, começa a ter tudo de volta na vida dele. Nesse caso, o Ivan Illich também tem uma espécie de diálogo, não é? Evidente que não é com Deus nesse caso, mas não sei se é com o próprio espírito dele, enfim, ele começa a ter esse diálogo, mas ele não alcança. Né? Ele simplesmente se fecha em si mesmo e não quer mais ver qual que era o grande problema. Ele fala assim, não, mas eu vivi como deveria, como todo mundo viveu. Então, e isso bate muito com a própria pesquisa aqui dessa música. Ela fala, não a vida que os outros esperavam de mim. Eu acho muito interessante tanto o trecho desse livro quanto essa pesquisa, que de certa forma elas entram em sincronia, né? Um dos maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer é esse. E eu não sei como...
Confirma,
não sei como Tolstói... Não, aí você vê o grande escritor, né? O grande escritor, ele...
Esse é um tema...
Ele captura um sentimento universal, né?
Exatamente. Enquanto a gente, aqui os modernos, os técnicos, tem que fazer uma estatística.
Mas, o Oliver, eu tive uma leitura muito parecida com a sua desse trecho. E tanto é que na minha nota aqui, nas minhas anotações, eu disse que o que o Ivan Illich passa a ter nesse momento é um solilóquio. O solilóquio é justamente isso, é um diálogo consigo mesmo, né? E traduzindo isso numa linguagem povão, sabe aquela coisa que o povão fala? Que na verdade não é bem povão, é sabedoria popular, né? Mas assim, quando você está ali, ou quando você vive uma situação de quase morte, você vê a luz no fim do túnel e a vida passa como um flash diante de você, e você começa, putz, eu fiz tal coisa, eu comprei tal coisa, eu conquistei tal coisa. E eu acho que o momento do livro onde isso acontece, o Ivan Illich, ele passa a ter um solilóquio, né? E passa a ter, e tem isso, né? A vida dele, ele começa a dialogar consigo mesmo a respeito da sua própria vida, tirar conclusões, né? Fazer uma análise, tirar conclusões. E às vezes as pessoas, né, que é uma sabedoria popular de que isso acontece justamente quando você tem essa oportunidade de estar ali ciente de que a morte é iminente, esse tipo de reflexão aparece. E mesmo, assim, claro, você fez a comparação, e é claro que a gente não vê rastro de religiosidade no Ivan Illich, né, mas ele questiona Deus também. Ele fala, para que fizeste tudo isso? Para que me trouxeste aqui? Né? Ou seja, quase literalmente perguntando, perguntando e culpando, né? Por que você não deu sentido para a minha vida? Né? Para que você me trouxe aqui para isso? Né? Para que me torturas tão horrivelmente? Né? E depois, um pouquinho mais para frente, ele diz, a vida não pode ser assim, sem sentido, asquerosa. E se ela foi realmente tão asquerosa e sem sentido, neste caso, para que morrer e ainda morrer sofrendo? Alguma coisa não está certa, né? Então, assim, muito também, né, bem redigido, evidentemente, né? Tá bem claro isso, mas é justamente esse solilóquio pré-mortem, né? Ele tá tendo isso e Deus, ele coloca Deus na equação justamente nesse momento, né? E, enfim, né, se faz esse tipo de pergunta e conclui, né, entre aspas, talvez eu não tenha vivido como se deve. Acudi ali de súbito à morte. Mas como não? Se eu fiz tudo como é preciso, né? Olha só, também, veja, ele realmente, pelo menos...
Se auto-justifica.
Não, e auto-justifica e não se, não se culpa, né? Mas eu fiz tudo direitinho. Como assim? Eu fui decente, né? Na imagem que a gente construiu. Eu vivi uma vida decente aqui, ó. Me casei, tive filhos, tinha um empreguinho legal.
Paguei,
né,
impostos.
Isso, paguei os impostos, usei máscara na pandemia. E agora? Como é que eu tô? Por que eu estou passando? Por que comigo, né? Então é bem por aí. Esse solilóquio aí do Ivan Illich é bem interessante.
Mas isso também é mais interessante aí se a gente pensar que hoje em dia as pessoas não precisam mais chegar no estado do Ivan Illich para imaginar que a vida delas não tem sentido. Sabe por quê? É interessante. Hoje é bem diferente da época do Ivan Illich. Hoje nós temos uma abundância de alimento, tecnologia e várias coisas. É muito difícil você encontrar uma pessoa no estado de miserabilidade. E mesmo no estado de miserabilidade, um morador de rua, por exemplo, ele ainda tem uma série de instituições, e até o Estado pode ajudar com alimentação, etc. Né? Até um professor meu, ele um dia fez uma pesquisa e disse que a coisa mais difícil de você ver é um morador de rua morrendo porque tá com fome, né? Porque ele não comeu. Normalmente ele morre por outros motivos. Não é? Mas olha que interessante. A gente está vivendo numa época diferente do Ivan Illich, né? Até o mais pobre de nós, ele tem um celular, não pode ser um iPhone, pode ser um Xing Ling, tudo bem, né? Ele tem uma TV, não é... Eu ia falar de plasma, mas é muito antigo. Sei lá, essas 4K, não sei o quê. É uma televisãozinha. Não é? O cara tem um micro-ondas, né? Ouviu lá outro dia o Milton Friedman, né? O economista falando que se você tem, por exemplo, um micro-ondas e uma geladeira, você já tem mais recursos de sobrevivência que um faraó do Egito. E eu falei, porra, mas por que isso? Ele ia falar, não, porque é o seguinte, o cara não tinha como armazenar alimento, não tinha como deixar lá na geladeira todo bonzinho. Você tem um metrô, você consegue ir mais rápido para qualquer lugar do que um faraó. Não importa a sua condição social. E mesmo com tudo isso, nós estamos vendo uma outra coisa. As pessoas estão o quê? Com altos níveis de depressão, não é? Estão cada vez mais vendo que a vida delas não tem sentido, mesmo que não tenham chegado no nível do Ivan Illich, de precisar sofrer muito para fazer essa pergunta. Elas já estão fazendo essa pergunta no auge da tecnologia, né? Também estourou os casos de depressão. Só que também é um pouco interessante, porque com o Ivan Illich, ele toma essa decisão. E qual foi a decisão que nós tomamos também? O que, que as pessoas fazem nesse caso? Elas vão procurar os psiquiatras que recomendam elas a tomar remédio. Não que isso seja errado, pelo amor de Deus, tem que tomar um remédio mesmo. Mas também não dá um passo à frente. Não é porque será que a minha vida não tem sentido? Não é? Continua ficando sem sentido como tem que ficar, quer dizer, como as pessoas acham que funcionam, né? Então acho que essa relação de você não ter sentido, às vezes acontece num cara como o Ivan Illich, que tá ali perto da morte, ou também no cara que tá no alto do desenvolvimento tecnológico da humanidade, que é o nosso caso, mas mesmo assim os dois... Não encontra respostas e sempre fala as mesmas coisas, mas peraí, eu faço tudo direito, não é? Pode falar, Silvio.
Não, que você estava da tecnologia, então, mas vê se é o caso do o Instagram, né? O que é o Instagram? A maioria das pessoas é um lugar onde você vai lá e põe foto para ser julgado pelas outras pessoas. Aí você fica lá, a pessoa põe a foto e fica lá esperando ver quantos likes teve, quantos comentários teve e tal. Assim que era a vida do Ivan Illich. Uhum. Ele só ficava esperando. Por que ela é vazia de sentido? Porque ele não, a vida dele não pode ter sentido, porque ele deixou toda a condução da vida dele na mão de outros. É um julgamento alheio. Então, tudo que ele faz, esse é o problema da decência, no final das contas, tudo que ele faz depende de como as outras pessoas vão enxergar aquilo. E se de repente, sabe, por alguma questão social qualquer, as pessoas param de aprová-lo, né, de considerar... Ah, a cultura do cancelamento hoje, né, que todo mundo tá falando essa merda. As pessoas, por algum momento, o cara cometeu um erro qualquer e agora ele tem que ser cancelado, ou seja, ele não é mais uma pessoa decente, ele já não pode estar entre nós. Né? Uma vida da pessoa é inteira baseada naquilo, ela perde o sentido. Ela fica vazia. Então, porque assim, de repente, de uma hora para outra, tudo aquilo que ele tinha feito tão certinho, como o Ivan ele te fala, né? Mas eu fiz tudo tão certinho, tão direitinho, eu fiz tudo o que era preciso, né? E agora nada disso vale mais. Então, qual que é o ponto ali, o problema que eu vejo? É que justamente assim, a vida dele ela é conduzida de uma maneira exterior, né? Para o exterior. E não no sentido, vamos dizer, do amor ao próximo, né? Que você se projeta, né, para outra pessoa, né, ou para alguma coisa para fora de si, né? Quer dizer, o sentido da sua vida está sempre fora, no sentido de que você busca algo que está fora de si, né? Então, ou amar alguém, ajudar o próximo, desenvolver um projeto, etc. Do Ivan Illich não é fora dessa maneira, né? Mas ela é baseada no julgamento de outras pessoas, né, que vem de fora. Os objetivos da vida dele, as ambições são colocadas desde fora, desde essa necessidade de aprovação coletiva. Então, você pegar assim, qual que era o esquema da sociedade ali, né? Todos os personagens que aparecem, com exceção do Gerasim e do filho dele.
E do Sokolov, hein? Os caras do Sokolov.
É, e do Sokolov. Então, você tem um grande monólogo de egoístas, um grande diálogo de egoístas, né? Nunca você tem uma interação verdadeira entre pessoas ali. Porque todo mundo só está pensando no seu conforto, na sua posição social, na maneira como eu sou visto, etc. Assim, não é só que a vida do Ivan Illich é vazia, mas a vida de todo mundo ali é vazia. Porque a hora que você tira a sociedade, né, esse julgamento coletivo que tem em torno da vida do Ivan Illich, não sobra nada. Na verdade, o que aconteceu com o Ivan Illich é que ele foi cancelado pela família. Nos termos de hoje, né? Qual que foi o grande momento feliz da família, o auge da felicidade? Foi quando eles tinham um projeto que envolvia os dois, né? O Ivan Illich e a Praskovia, que era a reforma da casa, né? A decoração da casa. Era quando os dois pararam de pensar num minuto, assim, né? Por alguns minutos... em si mesmo e tinham alguma coisa em comum para realizar. Era um projeto bem besta, na verdade, né? Mas ainda assim era algo que os movia para fora de si. Quando acabou aquilo, como era um simples projeto materialista, né? Uma coisa assim que era fugaz, quando acabou, aquele projeto foi concluído, o sentido acabou. A alegria acabou, aquele esquecer de si acabou. Porque eles de fato estavam se doando para algo, mas era para algo de merda, né? Era para ir lá na Tok Stok comprar uns móveis e uns abajur. Eu vejo que esse é o grande ponto da história. É por isso que não aparece Deus em nenhum momento, a não ser no finalzinho ali que aparece uma linha assim: ah, Ivan Illich se confessou e tal, né? Antes dele morrer. Mesmo aquela confissão também, a mim parece só como, bom, que as pessoas quando vão morrer precisam se confessar.
Pro forma, né?
Pro forma, exatamente. Fazia parte da persona, né? Ele precisava desempenhar do personagem.
No assunto, acho que como a gente já está falando sobre a morte dele... Eu só quero aqui trazer alguns elementos. Mais adiante, né? Esse solilóquio, ele prossegue, eu já vou voltar nele rapidinho. E aí tem uma passagenzinha aqui que eu acho interessante de citar, né? A filha dele é proposta em casamento, né? A filha dele que já está na mesma lógica de vida que os demais. E aí a filha tem uma fala interessante, que é assim... tenho pena de papai. Mas por que precisa atormentar-nos? Né? Tipo, o pai deve... Ah, o pai tá lá morrendo, tipo, até me dá pena. Ah, pô, realmente é triste, né? Meu pai tá moribundo. Ah, mas ele não podia morrer quieto, né? Não podia morrer sem encher o saco, não podia morrer sem atrapalhar, né? Então, assim, claro, isso a gente seria cômico se não fosse trágico, né? Mas é interessante aí de se citar, porque é a lógica que tá inserida, como o Silvio acabou de falar, né? Os demais personagens estão inseridos na mesma lógica. Só que, como eles não estão à beira da morte, eles não perceberam, e eles também não estão usando o fato do pai, né, do Ivan, estar à beira da morte para perceber isso, né? Então, isso é interessante também. Aí, mais para frente, aí eu acho que ele tem dá um descarrego de luz, assim, né? Que ele diz assim. Na verdade, é uma mescla aqui do narrador e ele, né? O seu trabalho, o arranjo da sua vida, a sua família e esses interesses da sociedade e do serviço, tudo isto podia ser outra coisa. Tentou defender tudo isto perante si e, de repente, sentiu toda a fraqueza daquilo que defendia e não havia o que defender, né? Então, o Chan, né? A luz realmente aparece uma luz boa aí, né, no fim do túnel, né? Ele cai a ficha de que aquilo não era bom, né? Tudo aquilo que ele achou que era o máximo, na verdade, a luz da morte não é grande coisa, né? E aí, mais para frente, ele disse à mulher que estava melhor, né? Já aí, bem próximo da bem, a morte bem iminente, disse a mulher que estava, já, nessa altura do campeonato já estava, a mulher já tinha chamado o padre, já estava tomando ópio, né, fazendo uso de ópio, e aí, né, ele disse a mulher que estava melhor, mas a vontade era dizer, não é isso, tudo aquilo de que viveste e de que vives é uma mentira, um embuste que oculta de ti a vida e a morte. Então, né, a ficha cai aí.
Ô Andrezão, o negócio é o seguinte, quando ele fala isso pra mulher, né, quando agora ninguém tá mais vivendo de máscaras ali, né? Uhum. Agora é jogar real, não tem mais. Sim. Essa de não sei o quê. Cara, isso me lembrou uma cena lá que a gente leu na Apologia de Sócrates, que antes do Platão, Sócrates, ele foi julgado. E ele fala assim, que ó, antes de uma pessoa morrer, normalmente ele tem o dom da profecia. E eu vou fazer uma profecia aqui para vocês, ó, juízes de Atenas, né? Aí ele fala, eu estou indo para a morte, não é? E vocês serão julgados no futuro por tal julgamento. E aí eu lembrei quando o Ivan Illich... Talvez a associação não seja clara, fiz essa associação na minha cabeça quando eu estava lendo, né? Que... O Ivan Illich parece que também foi possuído nesse momento por uma sinceridade e talvez até por uma profecia, porque eu quero até perguntar para o Silvio, que é mais experiente. Quando ele fala isso para a mulher, uma hora caiu a ficha assim para mim e eu percebi, olha, o livro parece ser um ciclo. Por quê? Ele fala isso para a mulher, ó, sua vida é assim, também não tem sentido nenhum, tudo é um engodo. Aí quando você volta para o primeiro capítulo... Você percebe que a vida de todo mundo que também tá lá é um engodo e parece que vai ficar num ciclo infinito.
Vocês são os próximos, né?
Vocês são os próximos e ninguém tá ouvindo a voz profética do Ivan Illich ali naquele momento. Meio que até parece que ele quer salvar o pessoal. Ó, vocês querem viver a vida que eu tô tendo agora? Não é? Tudo bem, isso é uma interpretação aqui que eu fiz, mas, meu, caramba, velho. Ninguém tá ouvindo um homem, agora é que ele tá sendo sincero. Agora que não tem mais nada pra perder, não é?
Mas eu acho que reforça a sua interpretação, ela é reforçada pela escolha desse recurso literário de que já, como o Silvio apontou, é clássico, mas esse recurso literário de começar pelo fim, né? É muito entre aspas aí, a lógica interna normal é a morte e ficar pro final, né? No final o personagem morre, mas nesse livro... O livro é aberto com a morte de Ivan Illich. Ah, vai ser o leitor mais desavisado. Ah, é uma historinha sobre um cara chamado Ivan Illich que morre. Provavelmente vai contar a história da vida dele e no final ele morre. Mas, na verdade, a morte dele já está anunciada, está sendo velado no primeiro momento, né? E nesse sentido também, embora isso, eu também consiga enxergar isso que você está dizendo, ninguém, exceto, né, o Gerasim e o filho mais novo, aparentemente, ninguém se toca, como, né, na citaçãozinha que eu li agora há pouco. A filha vai casar e não tá nem aí com o fato, né? Pô, pai, você tá morrendo aí, mas pô, morre quieto aí, que você tá azucrinando, né? Tá atrapalhando. Então, assim, ninguém tira proveito disso, né? Mas o Ivan Illich tá vendo, olha, isso é o que os aguarda. Vocês serão os próximos.
É isso. Bom, pessoal, acho que a gente, encerrando aqui já, né, a caminho, só uma pergunta rápida aqui. Vocês estão contribuindo para a vida de vocês ter sentido? Como é que vocês acham que vocês estão aí? Vou fazer essa pergunta, jogo rápido. E aí, André?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que, claro, dentro das limitações, como o Oliver, ao longo do podcast, falou bastante isso, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de Ivan Illich no sentido de que todo mundo quer...
Sim.
Tipo, você quer trabalhar para você ter coisas materiais e fazer viagens.
Claro.
E etc. O Oliver e eu, a gente fez uma live com a Ludmilla sobre o novo livro, a Ludmilla Lins Grillo, né, a juíza, sobre o livro mais recente que ela fez parte. E ela teve uma fala nessa entrevista que a gente fez com ela, que ela falou o seguinte: ela tá fazendo denúncias ali muito contundentes, né? E aí, claro, eu mencionei alguma coisa assim sobre perder o cargo, né? Sobre o perigo, sim, né, de se fazer isso. Pô, você pode perder seu cargo, né? E aí ela falou: não ligo. Não foi exatamente isso, mas ela falou: tipo, não ligo. Não tem problema se eu perder meu cargo. Eu não vivo para ter meu cargo, ter salário. Via para Paris uma vez por ano.
Olha,
eu vivo para servir apenas uma pessoa, apenas um, né? E ela falou isso. Então, assim, apesar de todos nós, creio eu, termos um pouquinho, eu acho que, né? E não apenas porque nós estamos tendo esse diálogo. E não apenas porque nós estamos tendo esse diálogo aqui, mas a gente também, né? Eu acho que você se devotar a uma vida intelectual no Brasil, acho que você já saiu um pouco da rota.
É verdade.
Mas acho que todo um caminho razoável.
Não, e fora da ótimo universidade.
E aí,
né,
Oliver?
Olha,
isso mesmo.
Eu tenho que falar três coisas aqui antes. Quando eu terminei de ler o livro do Ivan Illich, eu sempre, quando eu leio um livro, eu sou possuído por ele. Eu faço questão de, né, ter essa experiência, não fazer nenhum julgamento, só depois eu termino. Mas eu fiquei com toda aquela sensação, né? De aí eu mandei uma mensagem, né, pro meu namorado, falei: olha, preciso te dar um abraço antes de morrer. Preciso dar um abraço antes de morrer. Você vai morrer por quê? Não, acabei de ler o livro do Ivan Illich. Aí ela falou assim pra mim: ué, se você morrer, eu te mato. Sabe, brincadeira? Mas sim, esse sim livro, ele me fez pensar muito no que o Victor Frankl fala do... Victor Frankl, né? Fala do sentido da vida, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que é mais ou menos isso que o André falou mesmo, porque a gente decidiu tomar um caminho, todos nós aqui, que não é de glórias. Isso aqui é um fato, é um fato consumado. Ser professor no Brasil não é valorizado, não é um tipo de profissão que você vai sair contando. Você até tem um pouco de vergonha, né? A profissão que você tem é... Orgulho é falar que você é médico, advogado, engenheiro. Eu tenho até uma história para contar, óbvio.
Não é verdade.
Não sou nem Ivan Illich, etc. Mas eu, quando eu tava na engenharia, por exemplo, eu tava fazendo engenharia e tava trabalhando já lá na engenharia. Aí eu falei: eu vou mudar de área. Vou mudar para filosofia. Porque toda hora, quando eu entrava na sala de engenharia, via isso na minha cabeça. E eu falava assim: não, vou deixar para depois. Porque o primeiro eu tenho que ter um diploma e tal, porque, né, eu tenho que chegar no local ali, todo mundo tem que receber bem, né? Mas aí, cara, isso me atormentava de tal maneira que uma hora eu pensei: tá, não, daqui a 5 anos eu faço. Mas e se eu não tiver 5 anos? e se eu morrer antes? Eu pensei isso mesmo. Uhum. Quer dizer, ou alguém falou comigo, sabe? É. Esse solilóquio do Ivan Illich.
Eu é verdade. Tira
da sua cara. Se eu morrer antes? E se acontecer alguma coisa? Sabe esses e se que vem toda Sim. hora na sua cabeça? Eu falei, vamos mudar então. Vamos mudar de área. Foi a coisa mais louca que eu fiz. Eu lembro quando eu estava até avisando para a mulher lá do RH da empresa de engenharia. Aliás, era uma maior empresa do Brasil na época, né? Não sei como está hoje. A dona do RH falou, a mulher do RH falou assim para mim: nossa, Luciano, mas você, um moço tão. Tem tanto potencial, tá jogando a sua vida fora por quê? Ela falou isso pra mim, cara, você acredita? Hoje eu falo. Não, é normal, cara. Era loucura. Sério, eu achava que eu tava louco naquela época por tomar essa decisão. Porque eu não via ninguém. Você não tem referências. Eu achava que era um cara louco, assim, que tava seguindo um impulso primitivo. Alguma coisa desse gênero. Hoje eu vi que, na verdade, eu salvei minha vida. Não sei o que aconteceu. Eu falei, não, vou seguir isso aqui. Porque eu lembro que eu tive uma vez, uma noite, que eu chamei de a noite escura da alma. Né? No dia que eu tomei essa decisão, eu fiquei a madrugada inteira acordado. Eu não conseguia dormir porque eu falei, cara, essa vai ser a decisão mais importante da minha vida. Eu acho que eu vou sair daqui desse mundo que, pô, vou ter dinheiro fácil, as pessoas vão me considerar bem, poder comprar as coisas fáceis e vou ir para um negócio totalmente obscuro que eu não tenho certeza do que vai acontecer, que eu posso morrer pobre, ficar pobre, morrer, sei lá, virar morador de rua. Vem todos esses medos, é a coisa mais natural do mundo. E vocês não têm a...
Claro.
E hoje não é que nem hoje que um cara faz um infoproduto, né? Faz um curso, faz não sei o quê, vira youtuber, ganha uma grana. Era uma época insólita, onde tudo era mato, né?
Sim.
E eu também, cara. E a gente tá aí. Né?
É isso, né?
É, a gente tá aí, né? Falei, hoje eu não me arrependo, né? Mas, assim, é meio difícil mesmo, cara. Você fica que nem Ivan Illich. Fica com uns pensamentos muito loucos, assim, vem umas coisas assim, cara, acho que eu vou jogar minha vida fora, acho que tô fazendo tudo errado. velho, é difícil. Eu tô indo no caminho
certo. E você, Silvio? É isso. Bom, Silvio é praticamente filho do Olavo, né? Deve ter tido muito sentido isso, né?
Não. Ele falou A, a gente já sabe, não, é isso mesmo.
Cara, não sei, eu tenho a impressão que pra quem é cristão, assim, isso é uma questão que não pega tanto, né?
Uhum.
O problema é a minha visão ingênua, assim, né, do cristianismo e tal, da vida religiosa. Eu acho que a religião é uma desses presentes de Deus que justamente faz a gente não sofrer dessa agonia. Esse negócio é niilista, existencialista, essa vida sem sentido e tal, isso é uma doença da modernidade, né? Não que não existia antes, mas é epidêmico no mundo em que a religião já não é mais importante, né? Onde as pessoas...
Exatamente.
Se tornaram descrentes, né? E não que a gente não tenha, né, os nossos momentos de Jó, né? Vez ou outra, assim, mas eu não sei, eu acho que o amor ao próximo, assim, você se dedicar a outra pessoa ou a outras pessoas, isso preenche a vida, né? Então, pra mim, vai ser sempre assim, né? O sentido da vida é sempre, sei lá, ajudar alguém a ter uma vida menos sofrida, né?
Ah, isso é verdade.
Uma das...
Com certeza.
Uma que é a essência do cristianismo, é uma das consequências, né? Do cristianismo. Assim, é lógico que tem, né, os valores intelectuais aos quais a gente se dedica, isso também, né, dá sentido, etc. Mas, assim, todo o conhecimento que a gente adquire ainda é meio merda.
Né? Uhum.
Do bem que a gente pode fazer pra alguém. É isso.
Não, mas tá certo. Santo fala pouco.
E fazer cerveja, né, cara? Porque fazer cerveja alegra o mundo de alguma maneira.
Excelente.
A regra é essa: santo fala pouco.
E faz cerveja.
Porque é
faz
sábio.
Faz cerveja.
Vai.
É o nosso boi mudo.
Boi mudo é ótimo.
Quem sabe vai pegar referência. Quem não sabe vai ficar viajando.
Deixa no vácuo, né? É. Bom, então, para finalizar aqui, né? Falar um pouquinho da relevância da obra, rapidamente, para a gente fechar.
Stephanie, você não vai falar?
Não, olha, eu ainda sou perto de vocês, acho que eu ainda estou engatinhando,
não,
né?
Nessa
busca. Ah, estamos tentando, estamos construindo, né? Mas eu acho que isso que o Silvio falou é realmente acho que o que é o mais importante, né? Essa construção humana que a gente acaba deixando de lado para construir primeiro a questão supérflua, né? E no final das contas, realmente, acho que as nossas interações com o próximo, né, com os familiares, é o que acaba sendo mais importante, né, nessa vida, e que, diferentemente de Ivan Illich, a gente precisa se atentar, né, as pessoas que realmente estão próximas de nós e que realmente têm essa importância, né, para a nossa vida, para o nosso crescimento enquanto ser humano. Então, acho que é exatamente isso. Acho que o Silvio fechou aí com chave de ouro, mas isso é uma coisa que a gente vai construindo, né?
Isso é bem.
Mas eu confesso que na medida que a gente vai lendo realmente o Ivan Illich, a gente vai vendo que a gente ainda tem muito Ivan Illich para ser desconstruído, né? E que isso só vem um pouquinho mais com maturidade, né? Então vamos lá, estamos a caminho, acho que todos nós aqui. Estamos um passo à frente.
E é uma coisa que eu fico pensando, assim, né, também, que é você. Eu falo, cara, eu espero quando chegar no momento estiver preparado. Porque às vezes a gente fala, mas é só na hora mesmo, né, pra saber.
Exatamente, porque assim, a gente ainda tá numa fase, né, Oliver, acho que nós quatro aqui, né, que a gente só tá, é como se a gente estivesse num carro e a gente só tá olhando pra frente, né. Quando chegar numa fase que a gente tem que olhar, vamos dizer assim, pro retrovisor, né, e ver qual que foi a nossa caminhada, a nossa trajetória, que a coisa começa a pensar. Mas acho que desde agora a gente precisa ter isso muito bem refletido, né, a necessidade de a gente construir agora para não se arrepender depois. Então, é isso.
Exatamente.
Bom, pessoal, relevância da obra, então, só para a gente fechar aqui. A morte de Ivan Illich é uma chamada, né, de atitude a nós mesmos, é uma reflexão sobre as escolhas da nossa vida e a forma como administramos nosso tempo. Tolstói parece trazer à tona para cada um, que é tarde para Ivan Illich, mas não para nós. A partir dessa novela, podemos pensar até que ponto seguir as regras estabelecidas e convencionais é um caminho para um final de vida satisfatório. Devido à falta de aspirações reais, completas, de entrega, Ivan Illich pagou um preço bastante elevado, o preço da falta de sentido. Sentido este que nós ainda temos tempo de construir para as nossas vidas. Bom, pessoal, finalizando então aqui o nosso debate acerca da obra A Morte de Ivan Illich, eu agradeço muito a presença do Silvio, do Oliver, do André, é sempre um prazer aqui estar com vocês, ouvir vocês sempre é o máximo. Se vocês tiverem alguma indicação assim breve, né, de livros que talvez aqui contribuam para o pessoal que está nos escutando aqui conseguir ter outras, né, leituras, a gente agradece. Senão a gente vai fechando aqui mesmo.
Eu tenho. Naquela. Bem naquele sentido de. A gente vai estar criando uma rede aqui de livros que dialogam entre si, né? E
claro.
Um que eu acho que dialoga, tem a mesma temática, tem o mesmo espírito, o mesmo quesinho mais pessimista, e tem até uma estrutura literária parecida, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Então versa sobre esses temas de morte, sentido da vida, pessimismo, tem a mesma estrutura de trás para frente. A obra do... alguém, eu não sei quem, mas alguém já disse que o Machado de Assis é o nosso Tolstói e que está ali, equipara-se, né, a ele. Eu não tenho conhecimento de literatura tão amplo e tão profundo assim para bater o martelo e falar, não, é isso mesmo, mas essas obras claramente podem ter um diálogo aí que a gente pode fazer, porque entre as obras em si, o Memórias Póstumas é anterior à morte de Ivan Ilitch, né? A Memórias Póstumas é de 1880 e o Ivan Ilitch, pela minha anotação aqui, é de 1889. Mas o Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra dedicada ao verme que corroeu o corpo de Brás Cubas, né? E aí tem o defunto como autor, né? A frase clássica do Brás Cubas é: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, né? Eu queria só, e aí eu já encerro, não vou mais fazer intervenções, porque a gente tá aqui alongando, mas eu só quero mencionar aqui uma coisa que eu acho interessante, ainda dentro dessa questão de sentido da vida e do que o Silvio falou, que para o cristão talvez isso seja uma questão... se você entendeu o cristianismo, isso não é bem uma questão para você, né? Claro que é uma questão possível, mas a resposta já está logo ali do lado, né? Então, eu tenho uma nota aqui que eu acho interessante, que talvez, pelo menos na minha interpretação, né, o Tolstói, dentro dessa tradição literária moderna e dessa tradição literária que vai versar sobre sentido da vida, niilismo, existencialismo, etc., né, o Tolstói ainda deixa a porta aberta, até dentro daquela interpretação que o Oliver deu, né? Olha, será que o Ivan Ilitch não está profetizando ali no final? E profetizando e alertando, né? Então, ou seja, mais uma vez, é a função clínica, né? A função, possível função clínica, terapêutica, educativa da obra, né? Talvez esse alerta, essa profecia, sirva para o leitor também, né? Aliás, obviamente que ela serve para o leitor, né? Então, o Tolstói, ele deixa a porta aberta. Enquanto outros que escreveram sobre esse mesmo tema, como, por exemplo, Camus, né, o Albert Camus, só que aí o Camus já tem esses... não era religioso, né, era ateu, mas escreveu literatura sobre o mesmo tema, né? E aí eu queria citar duas obras dele e encerrar. Então, o Tolstói deixa uma porta aberta. Um cara como o Camus, por exemplo, porque pelo menos o Camus é ateu e é existencialista, niilista e tal, mas ele é muito melhor do que alguns outros dessa mesma linha. Mas o lema do herói, entre aspas, do livro O Estrangeiro, do Camus, é o tanto faz, né? O cara vai lá na praia, tá lá na praia, alguém encobre o sol, ele tava tomando, aí dá um tiro na pessoa que tá e que encobre o sol dele. E a resposta do personagem, o Merceau, se eu não me engano é Merceau o nome do personagem, ele, tudo para ele é tanto faz. Por que que tudo tanto faz? Porque a vida não faz sentido, né? Então, se a vida não faz sentido, tudo tanto faz. Tanto faz se você ajuda o próximo ou não ajuda, porque não faz sentido dentro dessa ótica, né? E aí, se você lê isso e meio que adere, né, meio que concorda, a porta tá fechada, então, né? Tipo, se você chegou a essa conclusão, não tem mais nada o que fazer, né? Aí você mergulha nisso de vez, né? Você vai usar droga, vai se matar, vai se investir no hedonismo aí e tal, né? E também o mito de Sísifo, do Camus, é a mesma coisa. A vida é justamente, você pega uma pedra, ergue até o topo, deixa a pedra cair, desce, ergue a pedra de novo, ou seja, na prática, não tem sentido. Então, o Tolstói aí no livro, ele deixa a porta aberta.
Show. Oliver, alguma indicação?
Não, nenhuma, porque...
Ficamos com essa do André?
O André indicou todos.
Acho que o André fechou bem, né? Também acho.
Fui guloso nesse podcast, eu fui guloso. Falei pra caramba.
Foi guloso, mas foi muito bom. Tá ótimo, acho que tudo que você falou foi realmente muito pertinente, das obras, das indicações e tudo mais. Bom, pessoal, então vamos fechando aqui, né? Lembrando que todos os livros aqui analisados e comentados estarão disponíveis na Livraria BSM. Para isso, acessem livrariabsm.com.br. Agradeço a todos que nos acompanharam e até o próximo podcast. Um abraço, pessoal!